dia 6 de abril de 2021, havendo coro regimental. Em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida à oração do Pai Nosso. E solicito da vereadora Ana Paula do Quintino a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Palavra do Senhor.
Da Constituição Brasileira, capítulo 4, dos municípios. Em municípios de 100 mil a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais.
Convido a todos a permanecerem de pé e ouvirem os hinos nacionais brasileiros, em seguida o hino municipal de Divinópolis.
Amada, tu filho de Deus, e só é com a gente,
Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários queiram se manifestar. Senhor secretário, por favor, proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Escrito para a Tribuna Livre, Josimar Machado da Silveira. Assunto: pontuações e solicitações à Câmara. Poder acompanhar junto ao Poder Executivo ao bairro Planalto, em aberto há décadas. Melhorias simples que estão causando prejuízos financeiros e risco de vida a todos do bairro diariamente. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei Complementar número CM005-2021. Cria o Conselho Municipal de Obras Públicas do município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum, maioria simples. Segundo, projeto de lei número CM057-2021. Dispõe sobre a inclusão das categorias de propagandistas, propagandistas, vereadores e vereadores de produtos e vendedores de produtos médicos, farmacêuticos e hospitalares, como grupo prioritário no plano de vacinação contra a Covid de Divinópolis, contra o Covid-19 no município de Divinópolis e da outras providências. Vereador Edson Souza. Quórum, maioria simples. Projeto de lei número CM-059-2021. Autoriza a utilização de veículos de propriedade ou sob administração direta ou indireta de todos os órgãos do município para auxiliar na vacinação de pessoas idosas, pessoas com dificuldade de locomoção ou de mobilidade reduzida, e ainda a população em situação de vulnerabilidade social e econômica, a fim de possibilitar o maior raio de alcance da vacinação contra a Covid-19. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum, maioria simples. Ofício Segov, número 499-2021. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara Municipal. Assunto, resposta e requerimentos. Requerimento número 061-2021, vereador Rodson Zé Milton. Ofício, resposta, CEMUSA. Requerimento 066-2021, vereadora Lohana França. Ofício, CEMAD. Requerimento 410-2021, vereadora Lohana França. Ofício, CEMED. Requerimento 079-2021, vereadora Lohana França. Ofício, CEFAS. Requerimento 086-2021, vereador Hilton Jeguiar. Ofício, CEMUSA. Requerimento 071-072-081-2021, vereadora Lohana França, CEMED. Requerimento 063-064-065-2021, vereadora Lohana França. Ofício, resposta, CEMED. Ofício, requerimento 275-2021, vereador Eduardo Azevedo. Ofício, resposta, CETRANS. Ofício, CEGOV, número 500-2021. Assunto, resposta de indicações. Indicação número 289-2021, vereador Wesley Jarbas. Ofício, CEMUSA. Indicação 467-2021, vereadora Lohana França. Ofício, CEMUSA. Indicação 491-2021, vereador Ney Burger. Ofício, CENSUR. Indicação 203-2021, vereador Flávio Marra. Ofício, CENSUR. Indicação 406-407-2021, vereador Rodson do Zé Milton. Ofício, CENSUR. Indicação 430-2021, vereador Hilton de Aguiar. CENSUR. Indicação 415-2021, vereador Neiburg. CENSUR. Indicação 304, vereador Roger Viegas. CENSUR. Ofício 327-328, vereador Ademir Silva. CENSUR. Ofício número 530-2021. A sua excelência, senhor Eduardo Alexandre Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, encaminhe relatório bimestral de multa de trânsito e de aplicações dos recursos advindo das penalidades de trânsito. Lucas Lopes Estevam, secretário municipal de trânsito. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário, favor. Fazer a leitura das proposições, são indicações, requerimentos e voto pesar.
Indicação número 206-2021. Que seja estudada a possibilidade da operação tapa-buracos em toda a extensão da linha do transporte coletivo no bairro São Roque. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 207-2021. Que seja estudada a possibilidade de patrulhamento da rua Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Fortaleza 2. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 222-2021. Que seja estudada a possibilidade de operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Nossa Senhora Aparecida, mais precisamente na proximidade do número 1053, no bairro Planalto. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número CM 503-2021. Solicitando uma operação tapa-buracos na avenida Xisto Gontijo, entre os números 61 a 91, no bairro São Luís, conforme imagem em anexo. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 505-2021. Solicitando uma operação tapa-buracos na rua Ouro Preto, 62, no bairro Espírito Santo, conforme imagem em anexo. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 506-2021. Solicitando que seja definido com a atual concessionária de transporte coletivo de Divinópolis que a linha que percorre o bairro Jusa Fonseca faça uma parte da rota no Paraíso, assim como a linha de ônibus que percorre o Paraíso faça uma parte da rota no Jusa Fonseca, sobretudo em razão da dificuldade de deslocamento dos moradores do Paraíso para o bairro, para o posto de saúde no Jusa Fonseca. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 338-2021. Solicitando à Secretaria Municipal de Saúde que seja providenciada a inclusão na prioridade do calendário de vacinação os pacientes com comorbidades crônicas e graves que submetem a hemodiálise e tratamento oncológico e ainda outros que a Secretaria de Saúde julgar necessário. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 347-2021, que seja encaminhada o anteprojeto em anexo propondo a instalação de câmeras de segurança nos veículos de transporte público e coletivo urbano de passageiros de Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 348-2021, que seja encaminhado solicitando a poda de uma árvore na rua Maria Pereira Valério, ao lado do número 190, no bairro São Caetano. Vereador Flávio Marra. Indicação número 702-2021, que seja estudado a possibilidade de aumentar a fiscalização nas agências bancárias no município de Divinópolis. Vereador Hilton Jeguiar. Indicação CM número 694-2021, solicitando a realização de patrulhamento nos seguintes trechos: Comunidade de Ermida, a Comunidade de Lopes. Comunidade de Lopes, a Comunidade de Cachoeirinha. Comunidade de Lopes, a Comunidade de Branquinhos. Comunidade de Lopes, a Comunidade do Choro. BR-494, a Comunidade dos Costas. Vereador Josafá Anderson. Indicação número CM 686-2021. Solicitando a possibilidade de denominar a nova unidade de saúde do bairro Primavera, que está sendo construída no antigo CNEI Maria Helena Oliveira, localizada na rua Flamboyant, número 131, com o nome de Iraci Adão, em homenagem à grande líder comunitária da região, que sempre lutou por melhorias para os moradores. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 528-2021. Para que seja estudada a possibilidade de avaliar e executar melhorias de iluminação, limpeza de lotes vagos e implantação de lixeiras no bairro Xanador. Vereadora Lohana França. Indicação número 529-2021. Que seja estudada a possibilidade de implementação de ecopontos de lixo eletrônico em locais estratégicos do município. Vereadora Lohana França. Indicação número 558-2021, solicitando a possibilidade de implementação do programa de vigilância em saúde ambiental de populações expostas às áreas contaminadas por contaminantes químicos. Vigisolo, vereadora Lohana França. Requerimento número 130-2021, que seja encaminhado um relatório respondendo a seguintes questionamentos sobre as atividades do Crevisa. Primeiro, quantos funcionários estão lotados na instituição? Qual a quantidade de servidores? Qual o nome dos servidores? Quais os cargos e funções desempenham por eles? Segundo, existe um plano de ação para o ano 2021? Se sim, mandar o mesmo em anexo a resposta. Terceiro, quantas castrações são feitas por ano? Quarto, quantos funcionários estão disponíveis para castração? Quinto, quais são os bairros atendidos pelo castramóvel? Sexto, quantas castrações o castramóvel fará até o final de 2021? Sétimo, quantas castrações foram realizadas nos anos 2019 e 2020? Vereadora Lohana França. Requerimento número 132/2021. Que seja encaminhada ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de Trânsito e Transporte, cópia de todos os ofícios enviados em 2021 pelo remetente consórcio Transoeste, ofício esses, nos quais a concessionária alega passar por dificuldade financeira, assim como cópia da planilha de custos apresentada pela empresa. Vereadora Lohana França. Moção de pesar número 28/2021. Pelo passamento de Hilton Greco Rodrigues, no dia 24/3/2021. Vereadora Lohana França. Indicação número 668/2021. Solicitando a instalação da iluminação pública em toda a extensão da comunidade rural do Córrego Sujo e Barra, próximo ao bairro Santa Marta. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 669/2021. Solicitando a instalação da iluminação pública em toda a extensão da comunidade rural do Cacoco do Meio. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 670/2021. Solicitando a instalação da iluminação pública na rua Rio Grande do Sul, no trecho entre rua Fortaleza e rua Pedro Pires. Vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento número CM-149/2021. Que seja requerido esclarecimento junto à Secretaria Municipal de Saúde dos motivos da falta de profissional fisioterapeuta para atendimento ao público no posto de saúde Danilo Passos. Vereador Roger Viegas. Indicação número 438/2021. Solicitando a possibilidade que seja realizada a manutenção e reforma dos banheiros e demais dependências, manutenção estrutural, bem como pintura geral e no que mais for necessário, para que o salão abandonado, localizado na comunidade Boa Vista, possa tornar salão comunitário da região. Vereador José Braz. Indicação número 439/2021. Solicitando a possibilidade que seja realizada a construção de uma academia ao ar livre na comunidade do Boa Vista, próximo ao salão comunitário. Vereador José Braz. Indicação número 454/2021. Solicitando a possibilidade de realizar a instalação de um posto de iluminação pública na rua Angélica, na altura do número 108, no bairro Aeroporto. Vereador José Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Braz, pela leitura das proposições, indicações e requerimentos. Passa a palavra para a tribuna livre. Convido o senhor Josimar Machado da Silveira, que irá falar sobre as solicitações de melhorias feitas no Executivo para o bairro Planalto. Não estando presente, o senhor Josimar Machado da Silveira, que confirmou a presença ontem na ligação dessa secretaria. Passa a palavra livre para os vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Informamos os seus vereadores que era o prazo de 8 minutos mais 2 para a sua apresentação. Não tendo vereador inscrito, passa a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito é o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre vereador.
Senhor presidente, queria cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Câmara, os que se fazem presente. No nome do vereador Ademir, cumprimento todos os edis. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, o nosso melhor boa tarde. E queria estar mandando, senhor presidente, um abraço lá para o meu amigo Luiz, pai da Renata, lá de Ermida, né, que tive a alegria de estar com ele lá acompanhando o patrulhamento das estradas ali. Então, aquele abraço. Renata, né, servidora muito quista ali na IMOP. Então, aquele abraço para vocês aí. Senhor presidente, inicia minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e queria parabenizar Vossa Excelência, senhor presidente Eduardo Prince Júnior, pela fala que Vossa Excelência teve na TV Candidessa, no Bom Dia Divinópolis, que sintetizou, acredito, o pensamento de todos os vereadores no tocante à polêmica que foi o projeto de antecipação dos feriados, que trouxe muita polêmica e trouxe também alguns prejuízos para Divinópolis. Eu votei contra, porque achei da maneira e a hora que ele veio, não foi boa. Ele tinha que ter vindo com maior antecedência para nós estudarmos e para divulgar melhor esse procedimento, né? Tendo em vista que nós não estávamos votando aqui, como Vossa Excelência bem disse, nós não estávamos votando o decreto. O decreto é feito pelo prefeito, né? Pelo corpo técnico. Nós, assim, eu até me sinto limitado em estar opinando, que são questões sanitárias, que tem pessoas capacitadas para isso. A gente não vota aqui decreto. Foi essa questão da antecipação que eu achei muito a toque de caixa. Sexta-feira, 4 horas da tarde, então achei desrespeitoso, tinha que vir mais cedo para obedecer as leis, né, da casa, os trâmites normais, para que a gente votasse com segurança e desse prazo para os comerciantes, funcionários, assimilarem essa antecipação dos feriados. Então fica aqui minha justificativa de voto, né, que foi contrária. E também o parabéns, Vossa Excelência, presidente, por ter nos representado bem ontem no Bom Dia de Divinópolis. Senhor presidente, eu queria estar aqui mais uma vez reforçando o meu ofício, a minha solicitação, que a CEMUS, através do secretário Alain Rodrigo, muito eficiente, muito prestativo, e também a Érica, da Vigilância Sanitária, que fizesse uma fala todas as manhãs nos meios de comunicação, que a prefeitura não se utilizasse tão somente das redes sociais, que a gente chega nos postos de saúde para pegar uma informação, seja de qual nível for, nem os próprios funcionários não sabem nos responder, devido a tanta mudança e falta de comunicação entre a própria CEMUSA. A gente vê com preocupação, até quero citar aqui a questão da vacinação da segunda dose, que foi a primeira foi feita nos postos de saúde, agora a pessoa já está indo lá, chega lá e fala, não, não é que mais não, você tem que recadastrar. Então, quer dizer, está uma confusão. Então, se o governo, em especial a CEMUSA, nos ouvisse nesse tocante aí de utilizar as rádios, todo dia de manhã, 10 minutos, paga para isso. A imprensa precisa trabalhar também, né, ser remunerada para isso. Isso é de utilidade pública, usar com mais clareza. Ficou muito tumultuado a questão dos postos de saúde, vacinação. A gente vê na rede social, um fala de um jeito, outro fala do outro, outro opina, a opinião dele passa a ser um fato. Então a gente sugere que a Prefeitura Municipal de Divinópolis faça-se valer de verba que tem para isso, para utilizar a imprensa escrita, falada, televisionada, para levar o conhecimento do que está ocorrendo em Divinópolis no tocante à Covid-19. É muito importante essa informação chegar com segurança na comunidade. Queria até parabenizar aqui as associações unidas ali da região noroeste, Serra Verde, o Robinho, ali o Afonso Pena, o Paganotti, que está fazendo um trabalho diferenciado na sede das associações, de 8 às 11 na sede das associações. Serra Verde é na rua José Manuel Sobrinho, número 210, está fazendo o cadastramento das pessoas para o Covid-19, também auxílio emergencial. Todas essas coisas estão sendo orientadas lá nesse escritório. Também no Afonso Pena, rua Nova Serrana, número 15, a pessoa também pode se utilizar desse serviço. Então a gente está parabenizando aí essas presidências de bairro, que estão fazendo um papel exemplar. Senhor presidente, estive hoje no Corpo de Bombeiros preocupado com uma prática que é quase que normal nessa época do ano, que são as queimadas irregular. Né? Estive lá com o sargento, depois conversei com o sargento Silveira, e fiquei muito satisfeito com o atendimento. Até já quero antecipar uma campanha que o Corpo de Bombeiros vai estar fazendo, o webinário sobre queimadas irregulares. É muito importante esse trabalho. Queria adiantar os pessoal que tem esse hábito de estar fazendo limpeza de lote através de queimadas, e isso vai ter restrição agora. Liga o 193, o Corpo Bombeiro vai lá e vai repassar para a prefeitura, e a prefeitura vai estar notificando e multando quem fazer esse tipo de procedimento. Já deixar o lote sujo já é uma vergonha. Tentar limpar ele com queimada, pior ainda. Senhor presidente, queria falar aqui de uma questão que eu lutei 4 anos, né, o mandato passado, e não tive êxito. Que a questão foi feita até a lei 8.352, 2019, proposta por este vereador, que dá uma normatiza tocante ao corte de árvores, substituição. Não vamos falar corte, porque aterroriza as pessoas. Então, substituição de árvores. Então, a gente faz a lei e não vira nada. A gente vê a questão que entra governo, sai governo, parece que a campanha que as secretarias de meio ambiente faz é não plante uma árvore. Porque com essa falta de orientação, falta de suporte para quando precisa podar, a pessoa não pode podar a árvore. Então fica aquele monstro na porta da casa dela, ela precisa podar, ela não tem autonomia para estar podando. E a prefeitura não o faz. Precisa cortar a árvore, talvez uma árvore que está trazendo transtorno, tem tudo dentro da lei, a lei mostra direitinho o que pode, o que não pode. E isso não é cumprido. A gente pede, solicita a substituição de algumas árvores e eles, 90%, para não dizer mais, é indeferido, senhor presidente. E tem lei que dá suporte à prefeitura para estar fazendo isso. Vamos fazer, a gente solicita do novo secretário de meio ambiente que faça um projeto, mas que contemple também essa irregularidade. Talvez foi árvore que foi plantada irregular por falta de orientação, e hoje ela não pode ser retirada. Tem que esperar cair em cima de uma casa, cair em cima de uma pessoa, para retirar depois, né? Então a gente fica contrariado com isso aí, e vamos trabalhar mais nesse sentido aí, junto com o novo secretário. Senhor presidente, foi fruto de uma indicação deste vereador, no tocante à limpeza da cidade. A gente vê que a cidade está tomada pelos matos, buracos, e foi feita uma indicação sugerindo que a prefeitura fizesse uma contratação emergencial de máquinas, né, aluguel, e também de mão de obras através da EMOP, a nossa querida EMOP. Isso não foi feito. E a cidade ainda continua com árvore tampando a rua toda, mato. Então a gente está assustado com essa falta de ação nesse sentido. Lembrando que a turma foi reduzida pela metade lá no pátio, sem condições de trabalho. E eu estou assim um pouco preocupado com uma resposta que veio do executivo, num pedido de patrulhamento. A resposta veio assim: solicitamos a Vossa Excelência que interceda junto aos senadores, deputados estaduais, federais, para encaminhar verba parlamentar para a realização dessa obra. Patrulhamento, senhor presidente. Então nós vamos pedir verba para estar aos deputados, senadores. Então acho que não teve entendimento por parte desse servidor, está no nome daqui da secretária Janete, mas foi alguém que fez para ela, né? Então é patrulhamento. Isso não precisa pedir senador, não. Isso vai virar um absurdo. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, pela fala nessa tarde de hoje. E obrigado pelas palavras iniciais de seu discurso. Passa a palavra para o próximo vereador, inscrito vereador, primeiro secretário José Brás.
Nobres vereadores aqui presentes, pessoas de casa que nos assiste através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, eu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Nesses dias, né, de pandemia, de sofrimento, para tantas famílias em nossa cidade, tenho acompanhado de perto a situação vivenciada em nossa UPA, junto ao Hospital São João de Deus, né, a superlotação de pessoas, muitas pessoas nos ligando, implorando por vagas, né, temos acompanhado, temos cobrado do secretário, dos responsáveis, uma atitude mais efetiva. E ontem também recebi da ACOM, né, que é uma associação de combate
ao câncer do centro-oeste de Minas, uma carta bastante preocupante, muito preocupante, aliás, né? Uma situação que pode agravar muito a situação da saúde pública em nossa cidade, de nossos pacientes oncológicos, de cidades vizinhas que tratam aqui no município de Divinópolis. Eu vou estar lendo essa carta na íntegra, né, que foi enviada pelo gerente, o senhor Igor. Divinópolis, 5 de abril de 2021. Ofício, Divinópolis, 23 de 2021. Referência, paralisação dos procedimentos cirúrgicos em paciente oncológico. A Associação de Combate do Câncer do Centro-Oeste de Minas, também denominada pela sigla ACO, neste ato, representado por seu presidente voluntário, o senhor Wilson Martins de Freitas, eleito e empossado conforme a disposição do artigo 56 do Estatuto da Entidade, vem. Primeiro, considerando que a associação, de acordo com seu artigo 3º do seu estatuto, tem por finalidade primordial e principal a promoção da saúde como instrumento de assistência social, realizada através de serviços de apoio ao paciente portador de câncer e de seus familiares, bem como na constituição, manutenção e desenvolvimento de hospitais e ambulatórios. Considerando que a associação, de acordo com seu artigo 4º, inciso 1º, visa amparar seus assistidos, portadores de doenças oncológicas e seus familiares, inclusive mediante abrigamento temporário durante sua fase de atendimento clínico, visando a reabilitação psicossocial e a rápida reintegração destes à sociedade, através da promoção de ações de saúde, objetivando a melhoria da qualidade de vida desses em seus ciclos de vida, crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o direito ao exercício da cidadania. Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde, OMS, em 30/1/2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19, atualizada pela declaração de pandemia em 11/3/2020. Considerando o Hospital do Câncer de Divinópolis ser a única unidade de tratamento oncológico que oferta seus serviços ao SUS, Sistema Único de Saúde, no município e para as diversas cidades da região centro-oeste de Minas. Considerando que o câncer, uma vez diagnosticado, necessita abordagem especializada em unidade hospitalar, seja em qualquer modalidade de tratamento, quimioterapia, radioterapia ou cirúrgico. Considerando a pandemia provocada pelo Covid-19 e a decretação da onda roxa pelo governo estadual para municípios que aderiram ao programa Minas Consciente, impôs suspensão de internação hospitalar para procedimentos eletivos, a fim de priorizar internações de pacientes com diagnóstico de Covid-19 em sofrimento ventilatório. Considerando que nos últimos 14 dias foram suspensos mais de 170 cirurgias, oncológicas em pacientes oncológicos, previamente agendados por recomendação da regulação estadual de leitos, conforme lista nominal em anexo, que solicitamos a observância da privacidade de acordo com a lei. Considerando com a lei 12.732 de 2012 em vigor, que estabeleceu que o primeiro tratamento oncológico SUS, Sistema Único de Saúde, deve se iniciar após diagnosticado no prazo máximo em 60 dias, a partir da assinatura do laudo de anátomo patológico. Considerando que o atraso da resolução de doenças oncológicas está comprovadamente relacionado ao aumento da mortalidade entre pacientes portadores de câncer, por impossibilidade de estabelecimento de tratamento curativo em tempo real. Solicitamos que sejam retomadas as cirurgias
em pacientes oncológicos imediatamente, ficando ao critério da equipe médica responsável a escolha de casos que impactarão menos no uso de vasos do CTI, além de optar por aqueles que demandarão tempo de internação menos prolongado possível. Advertimos que a persistência no retardo de procedimentos curativos do câncer, em especial os cirúrgicos, ocasionará a médio prazo um aumento substancial de óbitos por doenças tratáveis. Muito importante isso. Advertimos que a persistência no retardo de procedimentos curativos do câncer, em especial os cirúrgicos, ocasionarão a médio prazo um aumento substancial de óbitos por doenças tratáveis. Em represamento por criar uma onda de impacto no sistema de saúde junto à crise econômica prevista após a resolução do Covid-19. Sugerimos a criação do Comitê Cirúrgico-Oncológico, liderado pelo órgão regulador de leitos do Estado, mas com a representação do município, do prestador de serviço, dos profissionais médicos cirurgiões e, por fim, dos pacientes. Este, por último, possa ser representado por essa associação, onde o objetivo deste comitê seria decidir sobre as prioridades e indicações cirúrgicas. Aguardamos a manifestação favorável da Coordenação Central de Regulação de Leitos da Macro-Oeste, com a devida autorização para implementar as medidas que visem a retomada das cirurgias oncológicas, conforme acima mencionado. Estamos à disposição da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde para, conjunto com a diretoria do Complexo São João de Deus, montarmos um plano de ação que permitirá prosseguir com o tratamento dos pacientes oncológicos, gerando um mínimo impacto de ocupação em unidade de UTI. Wilson Martins Freitas, presidente voluntário. Então, pessoal, essa é uma carta que nos foi enviada. É difícil, né, a gente talvez comentar. A gente vê nossos pacientes aí falecendo pelo Covid, mas, por outro lado, temos nossos pacientes padecendo por outras enfermidades. Não tem muito o que falar. Estive há pouco conversando com o Alan, secretário, conversei há pouco com a Elisa, superintendente do hospital, conversei há pouco com o Igor. Estamos tentando agendar uma reunião com o Júlio Barata, que é o superintendente estadual, para que possamos, né? Só respirar, presidente.
Obrigado, vereador. De abraço. Próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, ao término dessa reunião, gostaria de pedir um minuto de silêncio, Manuel Costa Felipe, e também para a dona Raimunda Botelho Mendonça, mãe do nosso querido e estimado amigo vereador Israel da Farmácia. Senhor presidente, até Zé Braz, vejo que você ficou emocionado aí na fala de Vossa Excelência, falando aí sobre o Hospital do Câncer, né? Então, assim, o senhor depender da gente, de mim, em especial, também dos outros 9 vereadores, de uma reunião até mais pesada, porque reunião com Vossa Excelência será um prazer, com as demais pessoas que o senhor disse. É, porque temos que fazer de tudo para preservar vidas. E sei aí do constantemente o trabalho do senhor como presidente da Comissão da Saúde, você e toda a equipe que anda com Vossa Excelência, sabendo que o senhor está diurnamente, dia e noite, faça dia, faça sol, faça chuva, faça tudo, o senhor está sempre atento aí nessa demanda. É, sempre que chega aqui na sala do senhor, em algum lugar, a gente vê que o senhor está em reunião, sempre trabalhando em prol da saúde, até fico aqui sem palavras, igualzinho de esforço, eu acompanhei você e eu fui até emocionado, como se diz, naquilo que o senhor gosta de fazer, que é ajudar na saúde. Cada um no seu quadrado, cada um faz aquilo que achar o certo, e sei que Vossa Excelência está sempre atento aí, emocionado até agora, e vejo assim que o tempo todo o senhor está falando sobre a saúde. Então, que o senhor precisar de mim, e com certeza dos demais colegas dessa casa, estaremos juntos aqui para essa demanda, porque não pode ficar assim mesmo, não. Essa carta aberta que o senhor falou aqui agora é muito séria, temos que recorrer o quanto antes, porque vejo aí que estamos passando por um período muito difícil, não só de Divinópolis, mas Brasil e mundo, no que se trata Covid. E vejo da vossa preocupação, que o senhor depender de mim, eu estou aqui à disposição de Vossa Excelência. Que Deus abençoe o vosso trabalho. Senhor Presidente, continuando no mesmo fala, várias reclamações, a fiscalização sanitária, eu gostaria de pedir ela um pouco mais de atenção, nas filas, eu sei que às vezes não pode atender, elas não podem adentrar dentro dos bancos, mas o que está acontecendo igualzinho ontem, senhor Presidente, as filas nas ruas para adentrar dentro dos bancos, é um absurdo, que povão, um em cima do outro, em especial ali o Banco Itaú, que o Banco Itaú, pelo que eu vi, ele não coloca pessoas para poder ir lá fora olhar a fila. A Caixa Econômica vira e mexe, a gente vê alguém lá fora olhando, também, enfim, alguns outros bancos, mas em especial que eu vejo ali, como a gente tem ido muito no Banco Itaú, depois da transferência que foi feita as contas lá, eu vejo que é um tratamento assim terrível para as pessoas que estão ali fora. Eles não estão nem aí. Então a vigilância sanitária podia muito bem lá notificar esses bancos, ou se não pedir para eles uma atenção especial para que eles possam lá melhorar essas filas. Ali dentro do banco do Bradesco, ontem na porta também, não coube, não tinha jeito de passar nas ruas. Então assim, vamos ficar atentos que a doença está aí. Infelizmente, todo mundo sabe, igualzinho aqui o Zé Braz, o presidente da Comissão da Saúde, ele acabou de falar que agora o tanto que os hospitais estão todos fechados, não vamos abusar, senhor presidente. Mas assim, essas entidades filantrópicas, igualzinho os bancos, podiam pelo menos cooperar com a nossa cidade, colocar aí funcionários para pelo menos controlar a fila e coisas que eles não fazem. Então fica aqui a minha dica para essas pessoas que estão ali na fila dos bancos, não ficar muito agarrado um perto do outro. Sei que cada um preocupa com sua máscara, alguma coisa especial, alguns também não, mas assim, os bancos têm por obrigação de colocar pessoas, tomar conta da fila. Então fica aí vigilância sanitária para que eles consigam colocar alguém para olhar pelo menos as filas aqui dos bancos da nossa cidade, porque está uma vergonha, senhor presidente. Senhor presidente, sobre filas, até gostaria muito de parabenizar todas aquelas pessoas que estão ali à frente nas vacinas, lá dentro da prefeitura e também dentro do Divinópolis Clube. Eles estão atentos, estão de parabéns, que Deus continue abençoando vocês. Sei que não está fácil, a briga é grande, e vamos, que se Deus quiser, vamos ser isso e vencer isso aí. Se Deus nos abençoar, e também essas pessoas que estão à frente na vacinação aí junto à prefeitura, a minha fala vai ser o seguinte, senhor presidente. Dos horários, tem pessoas que começa 8, 9, 10 e assim por diante. Tem pessoas que vão vacinar 3, 4 horas atrás que estão na fila já nos da 9 da manhã. Por isso está acontecendo esse tumulto. Então aqui é a vice-prefeita, a Janete, que está ali, eu estou vendo que ela está atenta lá, tá, todos os dias, ela está sempre atenta, está à frente dessa aí. Então fica aqui uma dica, para que coloque alguém para ir nessas filas dos carros. As pessoas no horário, tudo bem, na parte da manhã, mas aqueles que estão para, tipo assim, 9 horas da manhã, que eles têm que vacinar, os das 15 horas, 16 horas, já estão na fila, retirem eles, porque as pessoas estão tumultuando, e às vezes o tumulto é por causa disso que está acontecendo. Várias pessoas me relatou que viu isso acontecendo, mas infelizmente o cidadão também, ele tem que cooperar, porque não tem jeito de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Senhor presidente, mudando de um assunto para outro, vai a Serra Azul. Já não é de hoje que o pessoal lá reclama e reclama, já no mandato passado reclamava, retrasado reclamava e vão continuar reclamando. Motivo, tiraram todos os maquinários lá do bairro. Ou seja, não tem ninguém lá. Ah, dinheiro tem sim, presidente, cadê? Ah, tem que pagar? Então, quem que é o secretário hoje, presidente? Quem?
Interino é o
Fernando. É a face do Will. Ô, Will, cadê o dinheiro do povo? Cadê o pessoal? Tem que receber para trabalhar. Você está achando que esse relógio trabalha de graça?
Por isso, você não assinou nenhuma missão.
Ele não assinou, senhor presidente.
Não, isso é uma vergonha. Então, pelo amor de Deus, senhor Will, o povo lá tem que merece o respeito ali no bairro Terra Azul e outros bairros. Então me vem o ex-secretário Will, todo, né, elegante. Nesse dia eu vi ele aqui na Câmara, senhor presidente. E tem que pagar o povo, senhor Will. O pessoal, ninguém trabalha de graça, não. Não assinou, não pagou, o povo corre. Então, senhor Will Bueno, oi, só dizer que o camarada era candidato a prefeito na nossa cidade. Oi, Deus tarda, mas não falha, né? Imagina pra vocês verem. Imagina se um camarada desse ganha pra prefeito, Senhor Jesus Cristo que nos livre. Então, senhor Will, vamos prestar mais atenção na nossa população, vamos ficar ligeiro, porque o povo do Terra Azul tá reclamando e reclamando com razão, porque lá as obras pararam. Sem dinheiro não funciona, e dinheiro tem pra pagar. Só tem que assinar algumas coisinhas pra fazer a coisa funcionar. Então aí, vamos colocar as coisas para trabalhar. O povo lá merece respeito, Terra Azul e outros bairros. Porque no mandato passado, senhor presidente, foi, Ademir, você estava aqui, foi liberado um valor para ser feito essas obras, não foi? Tem o dinheiro, não tem? Então cadê o dinheiro? Está errado. Vamos fazer valer aquilo que vocês prometeram em campanha. Vamos fazer valer aqui que não é só em campanha, porque o pessoal ali merece respeito. E se tem um dinheiro para gastar? Ou do contrário, senhor presidente? Ou eles estão querendo gastar no ano que vem porque é um ano eleitoral? Gente, gente, será que é isso? Ai, 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 então vamos acompanhar para ver. Senhor Will, o senhor quer que tomava conta da pasta, vamos fazer valer tudo aquilo que o povo do Terra Azul tem direito. É, o povo tem direito de ir e vir. E as obras parou, e pelo que me falaram aqui na Câmara, o culpado é o senhor. Vamos criar vergonha na cara, vamos trabalhar, não fica parando de twittar aí na internet. Vamos fazer a coisa funcionar, senhor presidente. Várias coisas na cidade estão funcionando, vejo que muitas coisas estão melhorando, mas assim, sobre o bairro, o Eduardo até acabou de chegar aqui, ele disse que está acompanhando também as coisas do Terra Azul. Então assim, vamos ficar mais atentos que, infelizmente, isso sobra para todo mundo. Fala que é o vereador que não está acompanhando, né, vereador Eduardo? Eles falam que é o prefeito que está acompanhando. Com certeza estamos acompanhando, sim. A prefeitura está atenta, mas sempre tem algum secretário que não sei que rolo que eles arrumam, que eles não conseguem fazer a coisa. Na hora de falar que sabe trabalhar, eles falam. Mas na hora de trabalhar, eles correm. Então o bairro Terra Azul merecem, não só o bairro Terra Azul, mas porque no mandato que eu vi, foi destinada uma verba para fazer fazer o serviço ali de calçamentos, ou até mesmo de asfaltos, melhorias ali no bairro Terra Azul. Então fica esse meu desabafo aqui ao senhor Will, para que ele resolva o quanto antes, porque o pessoal está reclamando. Senhor presidente, para terminar, eu gostaria aqui de deixar um sentimento ali à família do senhor Manuel Costa Felipe, conhecido como Tim Mané, que foi uma pessoa assim, lá no bairro Interlagos em especial. Ele fez de tudo para o crescimento do nosso bairro. Ele é uma pessoa assim, atenta na igreja. Em tudo que você procurava esse cidadão, ele estava ali atento para poder atender a população. Então o amigo aí, a família do amigo Manuel Costa Felipe, que tinha um apelido assim de Tim Mané, e todo o bairro Interlagos, que sentiu muito a perca dele, que Deus conforte a família, que Deus dê um descanso eterno a ele, e também a mãe do nosso amigo Israel da Farmácia, que tem nossas condolências, e que Deus abençoe toda a família, e que depender de nós, Israel, estamos aqui à disposição. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Agradeço ao nobre vereador Hilton de Aguiar pelas suas palavras. Próximo inscrito para falar na tribuna, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, pessoal que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais da TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, começo a minha fala hoje falando o quanto deu um reboliço danado a questão do adiantamento dos feriados na nossa cidade. Deixar muita gente me questionou o porquê que eu votei contra o decreto, o projeto que veio para essa casa. Porque eu quero passar para a população, e naquele momento eu não tive oportunidade. Se você pegar 15 dias atrás, o meu pronunciamento aqui foi falando que o comércio está pagando uma conta sozinha, que o comerciante, o trabalhador, o empresário, o empreendedor está pagando uma conta sozinha, uma conta que não é dele. Há 15 dias antes do projeto eu falei isso. Como que 15 dias depois eu ia pegar e ser a favor do adiantamento, um projeto para adiantar os feriados, para o comércio ficar fechado, sendo que o único prejudicado seria o comércio, seria os trabalhadores. Então seria muito incoerente. Então por isso que eu votei contra e sempre vou votar contra esse tipo de projeto que for, que ao meu entendimento é para prejudicar o comerciante. Que o comerciante não aguenta mais pagar essa conta. Todos os dias a gente ouve empresário, comerciante falando que infelizmente está fechando as portas, que infelizmente vai estar demitindo, que infelizmente não vai estar dando conta de arcar com as suas responsabilidades tributárias, com as suas responsabilidades financeiras, seja com fornecedor, seja com o próprio trabalhador. Então, o empresário não está dando conta mais. Isso eu falo nas minhas redes sociais, nas minhas andanças. Eu falo também como empreendedor que sou. Eu tenho um comércio pequeno, né, e sei o quanto é difícil a gente pagar aluguel, pagar funcionário, pagar luz, pagar água, pagar condomínio, sendo que o comércio não tá funcionando. A gente não está produzindo, então está tudo parado. Então como que você vai pagar? Quem tem uma reserva ainda dá conta de tirar, seu presidente. O problema é quem não tem. Então eu tenho uma coisa assim, eu aprendi quando eu entrei na política como vereador, que eu falei que eu vou ser um vereador que sempre vou ter lado. Porque a Divinópolis está cansado de político que não tem lado. Né? Tem político aí que ficou aí 20, 25 anos deputado, não sabe se ele é esquerda, se ele é direita, se ele é cruzeiro, se ele é atlético, se ele é evangélico, se ele é católico, e até hoje ele entrou, ficou, saiu da vida pública, até hoje ninguém sabe. Eu não, eu tenho um lado. O meu lado é que o comerciante não pode pagar essa conta, o comércio tem que ficar aberto. É claro que aqui eu vou falar que eu não vou discutir os números, eu não vou discutir a medicina, porque eu não sou médico. Mas o que eu sei é que os comerciantes estão pagando uma conta sozinho, uma conta que não é dele. E foi aquilo que eu disse. O sítio ia bombar, como bombou, né? A festa clandestina ia acontecer, como aconteceu, né? E tá aí. Tá aí, olha, você vê. Aí, a gente foi nos extremos das coisas. Semana passada, tudo fechado. Ontem, tudo aberto, parecendo um carnaval. Tava aparecendo o Bloco do Cléo. Aqui, 1º de junho, Goiás, tá aparecendo o Bloco do Cléo. Então, a gente tem que ter coerência, né? É claro que eu sempre falo, tem que respeitar as normas de saúde sanitária, distanciamento, álcool em gel e máscara, mas o comércio não pode pagar essa conta sozinho. E aí, muita gente me perguntava, Flávio, mas e aí? Você chega e fala que o comércio tem que ficar aberto e que essa solução... Mas qual que é a solução que você apresenta? Não tá. Então vamos apresentar a solução. A gente como político... Eu falei isso aí num pronunciamento meu aqui nessa casa, e vou falar de novo. A gente tem que pegar e escolher o lado mais difícil. A gente tem que dar conta da responsabilidade que nos cabe, que é para isso que a gente foi eleito. Mas para quê? Aqui, ó, 27.654 pessoas vacinadas em Divinópolis. Médico de Divinópolis, cidade modelo. Foi homenageado até na Assembleia Legislativa, pela Comissão de Saúde da Assembleia. Que Deus parabéns para Divinópolis pelo modelo que a gente está fazendo a vacinação. Nós não pegamos nenhuma vacina e enfiamos aí nos hospitais, né? Para não ter extravio, para não ter furto, para não ter nada de errado. Ou seja, os profissionais da saúde, muito bem feito, vêm aplicando as vacinações e de forma incansável, trabalhando muito, até dia de sábado. Pessoal da Secretaria de Saúde, quero dar os parabéns a vocês, guerreiro, trabalhou até no sábado fazendo a vacinação. Então tá aí, ó, 27.654 pessoas vacinadas. O que mais que a gente pode fazer? Leito. Aqui, ó. Ala do Hospital Regional deve começar a funcionar em 20 dias. Isso aqui, para quem me acompanha, desde o meu primeiro pronunciamento, desde o dia que eu abri a boca aqui nessa tribuna, eu venho questionando o Zema o seguinte: Zema, vamos abrir o Hospital Público Regional. Preciso urgente. Essa é a saída. Ou seja, eu já falei de duas coisas. Vacina e eu já falei de leito. Que esse é o nosso papel. O papel não é mandar fechar tudo, não. Sou contra isso aí. Então, isso aí nós temos. E qual outra coisa que nós cabe? Estender os pontos de vacinação. Divinópolis tinha um, que era na Prefeitura Municipal. Hoje nós temos dois, que é também no Divinópolis Clube. E vamos passar para o terceiro, no final da rua Pitangui, né? Lá no final da rua da Pista de Cooper, vai ser o terceiro ponto de vacinação. Hoje Divinópolis está vacinando 2.000 pessoas por dia. E a partir de semana que vem, senhor presidente, a gente vai estar vacinando 3.000 pessoas por dia. Fazendo com que nesse mês de abril, todo grupo de prioridade, ou seja, os idosos, todo grupo de prioridade vão ser vacinados. Esse é o papel. Esse é o papel do fiscalizador. Esse é o papel do político. Mas e aí, Flávio, o que mais que você vai fazer? Então, quero deixar claro, e eu estou fazendo isso aqui, gente, não é porque eu sou puxa-saco de empresário, não. Nem tenho amigo empresário, eu já falei isso aqui. Entrei, protocolei um projeto, né, uma indicação, na verdade, para o prefeito, para ele ter a sensibilidade de estender a questão do pagamento do IPTU para quem ainda não pagou. Não tem condição do empresário pagar o IPTU nessa crise que a gente vive. Crise sanitária, crise financeira, o empresário não dá conta. Ou seja, aquele que tem uma lojinha no mês de junho, na Goiás, na Antônio Olimpo, na Pernambuco, ele não dá conta de pagar R$3.000 de IPTU, prefeito. Então, protocolei esse pedido, essa indicação. Queria pedir para o senhor, encarecidamente, ter a sensibilidade de atender isso aí. Eu acho que, se eu te conheço, você é um cara muito humano, né? Muito humano, vem trabalhando muito. Então, assim, queria te pedir humildemente que você tenha essa sensibilidade de pegar e poder jogar para o ano que vem. Esse IPTU desse ano não tem como o comerciante estar pagando. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho uma lojinha ali na 7 de setembro, ali, no bairro Afonso Pena. Não sei se eu vou dar conta de pagar o IPTU esse ano. Eu não sei se eu vou, porque não estava aberta. Minha loja ficou 15 dias fechada. Então, eu queria pedir encarecidamente, protocolei, senhor presidente, ali no protocolo dessa casa, e queria pedir o prefeito que tivesse essa sensibilidade, né, de pegar o IPTU e jogar ele para o ano que vem. Dos comerciantes, que seja feito um critério, né, e aquele que for realmente comerciante e pagar o IPTU de loja, que quem paga é o locatário, para ele ter a sensibilidade e jogar para o ano que vem, que aí, naturalmente, você vai estar desafogando um pouco o comerciante que está aqui, ó, que está aqui. E é como eu disse, é muita gente sendo mandada embora, é muita gente que infelizmente está fechando as empresas, e é muita gente que não está dando conta de pagar sequer os impostos, senhor presidente. Então, peço humildemente, senhor prefeito, para você ter essa sensibilidade e fazer essa caridade para aqueles que geram emprego de Divinópolis. Porque eu sei que às vezes muita gente vê o comerciante, o empresário como vilão, mas ele não é. É aquele que gera o emprego na nossa cidade. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Esse momento agora é o momento de ter sensibilidade, né? Então eu quero falar isso. Esse é o papel do político. Esse é o papel do verdadeiro político, que é correr atrás de vacina, que é o que nós, que a gente fez. A gente aprovou nessa casa, dando permissão para o prefeito para ele comprar vacina. Aí correr atrás de leito, que não só eu, como outros vereadores aqui, desde o primeiro pronunciamento nosso nessa casa, a gente bate nessa questão junto ao governador para trazer os leitos para a nossa cidade, que precisa de forma urgente, e a questão da logística de vacinação. Então, quero dar essa informação para a população, para as pessoas que nos acompanham aí, que a partir de semana que vem, essa semana são 2.000 pessoas, e a partir de semana que vem, 3.000 pessoas vão ser vacinadas por dia. E, senhor presidente, eu queria também frisar uma outra questão aqui, que é a questão que deu muita falação também na semana passada, a questão que possivelmente estava havendo desperdício de vacina. Ô, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que parar com esse mimimi, sabe? O prefeito trabalhando de 7 da manhã até 11, meia-noite, a vice-prefeita também, pessoal da Secretaria de Saúde engajado e trabalhando muito. Mas hoje, senhor presidente, trabalhando e trabalhando muito. Vocês acham que eles vão desperdiçar a vacina, gente? Sabe quem que plantou isso aí? É os perdedores da cidade. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado porque tem candidato a prefeito que perdeu a eleição e quer fazer populismo. A gente tem que ter cuidado porque tem candidato a vereador que perdeu a eleição e quer aparecer. Ele está vendo que os vereadores estão tentando estar fazendo um bom trabalho, que o prefeito está tentando fazer um bom trabalho, mas ele tem que aparecer. Aí seja pegar o megafone lá para o final da rua Pitanguinho, seja bater na rede social e falar que o vereador tem que doar o salário, seja bater em vereador e falar que o vereador não faz nada. Gente, quem acompanha e não tem a maldade no coração sabe o quanto esses vereadores, não só eu, como os 17, como a gente está trabalhando, como o prefeito está trabalhando e vem tentando mudar essa cidade e melhorar. Nem tudo é perfeito, a gente pegou uma pandemia, mas mesmo assim a gente vem trabalhando e trabalhando muito. Então eu queria, gente, esse pessoal do mimimi, os perdedores da cidade, né, os perdedores a vereador, os perdedores a prefeito, vai chorar na cama que é lugar quente. Não atrapalha quem quer produzir para Divinópolis, não. Sabe? Tem gente que torce o seguinte, sai de, quanto pior, melhor. Se, não, se der tudo errado, vai ser bom para mim, porque eu vou fazer meu nome para me sair candidato e ganhar a eleição. Para com isso. É hora de união, cara. É hora de tentar produzir para a cidade, está dando certo, vão aplaudir, vão incentivar. Né? Então, e aí fica a minha dica. Eu tenho certeza, como já foi explicado, que o prefeito jamais iria desperdiçar a vacina. Jamais. Conhecendo o prefeito e o quanto ele está preocupado com essa questão. Senhor presidente, queria falar também um pouquinho do projeto Desafio do Bem, que a gente, durante essa onda roxa, nós estamos entregando 30 marmitex por dia, né? A onda roxa estendeu e a gente estendeu o projeto, mas também, quando durar essa onda roxa, a gente vai estar entregando para aquelas pessoas que realmente precisam. Obrigado, senhor presidente, só essas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Só porque nós estamos sendo transmitidos, né, pelo canal da TV Câmara, NET Câmara, e também pelo canal 3 da TV Candidez. O pessoal está fazendo alguns questionamentos sobre a utilização da máscara do plenário. Eu quero avisar, né, que o vereador, na hora que vai para a tribuna, ele fica afastado do restante dos vereadores, por isso que se ele se sentir à vontade, ele está te retirando a máscara. Mas quem puder fazer a utilização da máscara em tempo, mesmo que sendo na tribuna, eu sei que é desconfortável, mas eu quero pedir aos nossos colegas vereadores que mantenham a utilização de 100% com a máscara. Mas o Carlos, se puder mostrar o distanciamento da tribuna com nós aqui, vereadores, só para que a população possa entender esse distanciamento. Passa a palavra ao próximo vereador, escrito vereador Israel da Farmácia. Concedido, nobre colega vereador.
Vereadores, vereadoras, público de casa, boa tarde. Amigos de plenário e a vocês que nos acompanham pelo site da TV Candidez, primeiramente, quero agradecer ao prefeito Gleison Azevedo, à vice-prefeita Janete Aparecida e ao coronel Emerson Lino, comandante da 7ª Região de Polícia Militar. E ao secretário de Saúde, Alan Rodrigo, ao presidente dessa casa, Eduardo Pinto Júnior, aos amigos vereadores, por compartilharem o luto oficial da Câmara Municipal e ainda nas notas de pesar nas redes sociais pelo falecimento de minha mãe, Raimunda Botelho Mendonça, dia 27 de março, decorrência de um infarto. Meus amigos, o sentimento de perda que eu vivo agora não é maior e nem menor do que os sentimentos das pessoas que perderam seus parentes ou amigos vítimas da Covid-19. Lembre-se, tudo passa e essa onda vai passar. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Senhor presidente, questão da vacina, reclamando da perda da vacina, esse frasco, ele já vem preparado para que haja perda mesmo. Ele vem 10 doses. Geralmente colocam 10 doses em um quarto, 10 doses e meia, preparado para que haja perda mesmo, porque não consegue tirar todo o medicamento do frasco. Não tem como. Sempre haverá perda. E eles estão contando essas perdas com as doses que já vem passando o frasco, que é permitido que venha perder mesmo. Não é normal.
Uma parte, nosso vereador.
Então tá.
É porque a gente falou disso no nosso pronunciamento, deixar claro, o senhor frisou muito bem. Você tem razão, vereador. É a questão do restante que fica nos vidrinhos. E às vezes você não pode juntar um pouquinho que sobra no vidrinho com outro vidrinho, e aí sair aplicando as doses. O prefeito explicou isso, o secretário explicou isso, a vice-prefeita explicou isso. Né? Então, assim, e está tudo dentro da normalidade. Talvez uma perca de aceitável seria 5%, a gente está abaixo dela.
né, a perda está chegando 4, alguma coisa. É claro que é ruim, mas ela é previsível.
Obrigado.
É, não tem como você aproveitar todo o medicamento. Ele já vem preparado para a perda mesmo. Isso é normal. Geralmente vem meia dose a mais, um quarto, é normal, perde mesmo.
Eu quero parabenizar a equipe da Vigilância Sanitária, junto à 23ª Companhia, pela ação fiscal que houve nesse feriado. Está de parabéns à equipe, excelente trabalho. Continue assim. E que venha agora para os bancos, fiscalize banco, que infelizmente os bancos, como disse o amigo Hilton, está superlotado, não há fiscalização nos bancos e é necessário que seja feito. E eu quero parabenizar também ao prefeito Gleison, no decreto, deixa eu conferir aqui, 14.300, ele prorroga hoje o IPTU por 90 dias. Desde o início do mandato, 11 de fevereiro, que nós protocolamos esse requerimento, lutamos por isso, mostramos ao prefeito a dificuldade que vive Divinópolis e nosso empresário. E hoje, o prefeito Gleison e a vice-prefeita soltou um decreto, 4.300, prorrogando o IPTU por mais 90 dias. Prefeito Gleison, Janete, meus parabéns. Nota 10 para vocês.
Uma parte.
À vontade.
É, só para enfatizar aqui, e que teve, sem modéstia aqui, sua participação sua foi enorme nesse projeto. Te parabenizar por você ter batido nessa tecla com ênfase e ter colocado junto ao prefeito essa grande parceria aí entre a Câmara e a Prefeitura para toda a população de Napolitano. Parabéns, viu?
Obrigado, amigo Diego.
A parte.
Boa tarde.
Israel, não poderia também furtar desse momento. Eu estive na Prefeitura e vi o seu documento, e por oportunidade estava na hora, e começou a discussão. E até falei que essa ideia, a proposta que você levou, queria parabenizar Vossa Excelência, porque foi a sua provocação que alertou o Executivo a essa possibilidade de flexibilizar o IPTU para ajudar a população, principalmente os pequenos empresários que estão passando por uma dificuldade imensa, e foi da sua provocação, do seu documento sair daqui do Poder Legislativo, que o Executivo vem executar essa proposta. Então, o senhor tem um mérito enorme nisso. Esse projeto, ele é fundamental para um fôlegozinho, que seja pequeno para o empresário, que todo o fôlego que tiver é bom para ele nesse momento. E você faz de uma forma brilhante e essa provocação deu fruto. Parabéns.
Obrigado, Robson.
A paz, vereador.
Mais uma vez. Concedido, irmão.
Pessoal, boa tarde a todos. Né? Eu queria parabenizar esse nobre vereador Israel da farmácia, que lutou muito, né? E o executivo também, vendo a dificuldade que a população se encontra, né? Prorrogou o pagamento aí. Então, vereador, parabéns, Israel da Farmácia, esse nome vereador, que tem o compromisso com a população aí. Conseguimos mais esse feito, né, vereador?
Obrigado, Wesley. Mais uma vez, eu não posso deixar de parabenizar ao prefeito Gleison e a Janete por essa atitude em prol do povo. Muito obrigado. Presidente, é o que eu tenho por hoje. Boa tarde.
Obrigado, Israel da Farmácia. Passo para o próximo vereador inscrito, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas aqui presentes. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha pela TV Candidez, pela Net Câmara, pelas redes sociais. Inicio minha fala de hoje, senhor presidente, agradecendo mais uma vez ao Poder Executivo, na pessoa do prefeito Gleison, que sempre nos atendeu muito bem. Em janeiro, a gente fez um pedido sobre os redutores de velocidade lá da rua Santa Lúcia, no bairro Maria Helena, onde o secretário Lucas nos informou sobre a parte pluvial, né, que poderia arrumar uma coisa e estragar outra. Aí, no dia 23 agora, tivemos uma reunião, conversei com com o Lucas, conversei também com o Gustavo. Nós tivemos uma reunião muito produtiva, onde o Gustavo prontificou em limpar a via, limpar os bueiros, limpar o córrego, para aí sim ver as possibilidades. O Lucas se comprometeu, nós tivemos também com o Rodrigo, e eles se comprometeram, assim que fizeram essa limpeza lá, colocar, a gente vai tentar, com a ajuda de terceiros, colocar umas manilhas para fazer esse quebra-mola. Porque essa Avenida Santa Lúcia é onde acontece muito acidente, inclusive com óbito. Então, de antemão, já começo a fala agradecendo ao secretário Lucas, ao secretário Gustavo, ao Rodrigo e ao Poder Executivo. Nesse mesmo rastro, quero agradecer também a instalação dos luminários da Rua Paraguai, no bairro Santa Rosa. Uma melhoria que a população aguardava há anos e finalmente foi realizada. Quero mandar um abraço para o Daniel e sua esposa, o Edmar e sua esposa, eles que nos apresentaram essa demanda, e os demais moradores ali da rua ali, que ficaram muito satisfeitos com as luminárias ali, né? Porque agora o problema foi resolvido. Quero agradecer também a limpeza dos entulhos da futura sede lá do bairro Santo André, mandar um abraço para o nosso parceiro lá, o Dali Salvador. Nós estivemos lá ontem, fizemos a retirada dos entulhos lá. Então quero agradecer demais pela essa limpeza lá da futura sede lá do bairro Santo André. Senhor presidente, agora eu quero chamar a atenção aos moradores, principalmente aos moradores, é praticamente centro, que eu recebi hoje, até postei nos stories nossos aí, da rua Goiás com Santa Catarina. Mandar um abraço pro meu amigo Maurício Catistero. Cidadão, o pessoal não ajuda, o pessoal sabe o dia da coleta do lixo. Então o pessoal coloca os lixos lá na parte da manhã. Infelizmente, é um absurdo, joga os lixos de qualquer jeito na porta, mas na porta da Superintendência de Educação. Ali no centro, gente. Rua Goiás com Santa Catarina, ali é centro. E fica ali jogado, o Maurício fez um vídeo lá, ó. Até gato morto colocar no lixo lá. Então a gente pede a compreensão da própria população, que não ajuda também, né? O pessoal também é difícil. Então eu já me prontifiquei, vou conversar com o pessoal lá para ver se a gente arruma umas lixeiras para colocar ali, ó, e pedir à população. Esse recado vai para a população, para cooperar. Que isso, gente? É um absurdo. Quem acompanha a gente vê nos stories ali os lixos jogados na rua, gato morto no lixo. Então também é brincadeira, né? A Biostec é assim, a gente tá sempre cobrando dela aí, mas agora a culpa não é dela não, porque o pessoal sabe os horários de colocar os lixos aí. Uma vergonha. Infelizmente a gente pede a população também para ajudar, para cooperar. Senhor presidente, eu venho agora falar um pouquinho só sobre parabenizar, né, o meu companheiro Israel da farmácia. Parabéns, irmão. Eu digo assim, o prefeito, a Janete, mas parabéns ao Israel que tomou essa iniciativa desses 90 dias do IPTU. Eu acho assim que nesse momento é um momento muito difícil e eles acertaram de primeira. No mais, senhor presidente, eu quero mandar não é um recado, né? Eu avisar o pessoal aí que eu tô cansado desse negócio. Ah, eu não sou político, eu virei político. Só vou deixar bem claro para o pessoal que está assistindo, porque infelizmente eu comecei agora na rede social, né? Eu não tenho rede social, meu negócio é o cara a cara. E o pessoal vem cobrando da gente, principalmente da polêmica da semana passada, que eu volto a falar aqui, que não existiu ganhador. A casa foi dividida, não existiu ganhador. Eu acho que ninguém acordou aqui na sexta-feira para fazer mal para ninguém. Todo mundo que veio aqui foi dar a sua opinião. Quero agradecer o presidente, que nos representou muito bem nas pancadas que a gente tomou. Quero agradecer o pessoal que elogiou. Muito obrigado. Agora eu quero mandar um recado para vocês aí. Não adianta me cobrar. Eu sou vicentino desde 97. Sou político desde 2016, onde eu saí candidato a primeira vez. Mas eu sou vicentino desde 97. Eu aprendi na Sociedade São José de Paula. O que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então não adianta querer me cobrar, quer que o seu salário, quer que não sei o que tem, não sei o que tem. Eu ajudo muito e não preciso de mostrar isso. Não preciso. Quem conhece a pessoa do Neiburg sabe o tanto que eu ajudo. Então eu não preciso de mostrar não. E quem não me conhece, procura me conhecer primeiro, para depois chegar na rede social e falar.
Eu não, já falei uma vez, vou falar de novo, eu não tenho medo de rede social, vocês podem estar à vontade, só que eu quero deixar bem claro isso. Eu não estou aqui para falar, ah, B, que ano eu vou fazer, vai acontecer, não. Eu ajudo o que eu posso ajudar e ajudo muito. Eu venho do bairro de periferia, lá o pessoal me conhece. Então, quero deixar bem claro isso. E tá, é bíblico, gente, que a mão direita da esquerda não precisa ficar sabendo. Eu não estou aqui para gritar, eu não estou aqui para xingar, nem nada. Eu estou aqui para explicar isso. Gostem quem gostar. Quem não gostar, infelizmente, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Senhor presidente, hoje minhas palavras de hoje são só essas. Muito obrigado pessoal de casa. E se eu fiz mal a alguém, vocês me desculpem. Eu errei. Se você acha que eu errei tentando acertar. Porque eu não acordei cedo para prejudicar comerciante nenhum, não. E muito menos, pelo contrário. Eu acordei cedo para tentar ajudar a salvar vidas. E nisso, senhor presidente, antes de terminar, senhor me desculpe, quero pedir um minuto de silêncio para os meus vizinhos. A dona Geralda e o Marquinho. Um quarteirão e meio da minha casa. Dois vizinhos diferentes. Menos de 7 dias. Essas duas vidas que a Covid tirou também. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Neiburg. Eu passo a palavra para o vereador Eduardo Henrique Azevedo.
É isso aí. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus familiares, aos meus amigos, colegas parlamentares, à imprensa, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais da Câmara. É um prazer mais uma vez estarmos aqui. Bom, eu começo o meu pronunciamento de hoje pedindo aos meus irmãos na fé, aos nossos demais irmãos aí, que orem, que rezem pelo meu pai, porque é uma pessoa do grupo de risco, diabético, hipertenso. Ele tem 67 anos de idade. E de sábado para cá ele está com sintomas de Covid, no qual ele vai fazer o exame amanhã. Então peço vocês que redobrem as orações por ele. Graças a Deus ele está passando bem e nós vamos superar essa aí e sair dessa. Não posso deixar de mandar um abraço para meu pai, para minha mãe que está em casa, um beijo para minha esposa e um abraço para os meus filhos. Bom, eu queria começar aqui o meu pronunciamento falando justamente a respeito do projeto de lei 66/2021 que nós iremos protocolar nessa casa hoje. E o que consiste esse projeto? Fica autorizado o Poder Executivo a promover projeto com finalidade de diagnosticar casos de deficiência visual entre crianças e estudantes nas creches e escolas públicas municipais, para fins de acompanhamento e tratamento médico. É justamente isso, é esse diagnóstico das crianças que têm problemas visuais, para que assim possa começar esse tratamento da forma mais rápida e breve possível, para que isso não acarrete a visão delas no tempo futuro. Bom, eu fui acometido de um fake news aí, né? De um blog, que para mim que é blog. Eu não posso generalizar a imprensa, porque tem pessoas na imprensa aqui que fazem o seu trabalho muito sério em Divinópolis. Posso citar o nome da Amanda, do Portal dos Gerais, do Ricardo também, que faz um trabalho muito bom. Do Fernando, que trabalha aqui no G37. Do Gustavo, do MPA, entre outros mais, o pessoal da Rádio Sucesso, do Jornal Agora, faz uma imprensa muito séria. E eles começaram com um fato, dizendo que um vereador da cidade, e no qual sou eu mesmo, tá? Estava percorrendo os postos de saúde de Divinópolis com a equipe médica, tentando coagir os médicos da atenção primária a aceitar o tratamento precoce. Bom, gente, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte. Não houve nenhum tipo de coação. Eu, como vereador, eu tenho o direito de chegar e saber a opinião do médico, se ele é a favor ou contra. Simplesmente isso. Foi o que aconteceu. Nós estamos percorrendo e querendo saber qual é a opinião da rede médica. Se o médico é a favor, beleza, se o médico é contra, não tem problema nenhum. Mas o problema é que Divinópolis está parecendo é Cuba. Está parecendo que eles estão querendo plantar aqui é o comunismo, certo? Por que eu digo isso? Vamos por partes, vamos bem detalhadamente, porque o assunto é um pouco polêmico. Esse engenharia civil não foi à toa. Você sabe o que não foi à toa? porque o ser humano mente, o ser humano trai, mas os números não mentem. Os números não mentem. E quando você tem dados na mão através de números, isso comprova que aquilo realmente é verdade. Eu quero começar falando da seguinte forma. Qual é a situação que a cidade vive hoje? Divinópolis hoje parece que está afundando. O barco está afundando. O comércio é prejudicado, pessoas são prejudicadas e a pandemia continua assolando vidas. Quando você está num barco no alto mar e o barco começa a naufragar, o que você vai fazer para que esse barco não naufrague? Você vai usar naquele exato momento os instrumentos que você tem na sua mão para que você não naufrague o barco. E qual que é o instrumento que nós temos hoje? Primeiramente, temos a vacina. Mas a vacina, ela está a longos passos. Graças a Deus, eu até aproveito a situação para poder parabenizar a prefeitura, que já abriu mais 2 postos de vacinação na cidade, abriu na última semana no Divinópolis Clube, vai abrir outro agora lá na Rua Pitangui, e Divinópolis vai chegar à média de 3 mil pessoas vacinadas. Tranquilo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, não estou aqui para dizer da ineficiência da vacina, mas e os casos de pessoas que receberam a segunda dose da vacina e vieram a óbito? O cantor de Mel Timóteo foi um, certo? Teve em Itaúna, pouco tempo atrás, uma moça que havia tomado 2 doses da vacina e veio a óbito. E aí, como que vai fazer? Qual vai ser o procedimento que nós vamos tomar? Temos vacina para todo mundo? Infelizmente não. Infelizmente não. Caminhamos para isso. Mas enquanto não temos a vacina, por quê? Eu pergunto, por quê que Divinópolis trava uma resistência ferrenha no tratamento precoce, no tratamento imediato? Por quê? Afinal de contas, eu quero dizer para você, povo de Divinópolis, que nós vivemos a democracia. E quando você foi em novembro votar, você escolheu um prefeito e um vice-prefeito. E mais 17 vereadores. Então por que que agora a população, ela não pode escolher entre tratar ou não? Lembrando que é tudo de forma o quê? Voluntária. De forma voluntária. E os dados que nós temos empiricamente, os testes empíricos, comprovam que o tratamento faz sim bom resultado logo no início. Eu quero aproveitar aqui a minha fala e agradecer a equipe médica que tem abraçado esse tratamento aqui em Divinópolis. Porque na conversa que eu tive com o Dr. Marcelo, foram mais de 2 mil pacientes que já foram salvos da doença através desse tratamento. Sem nenhum óbito, 0 de óbito. Eu vou dar para vocês aqui agora um exemplo que tomou repercussão nacional. Quem foi que tomou repercussão nacional? A cidade de Chapecó. E vocês viram aí nos últimos dias, nas últimas horas, que o prefeito de Chapecó foi chamado para várias entrevistas. E uma das bandeiras que ele abraçou na cidade para quem pudesse gerar aí o número de internações foi justamente o quê? O tratamento precoce. O tratamento imediato. Foi. Os números não mentem. Ah, mas não tem comprovação científica. Mas tem dados empíricos. Os números têm dados certos. Aqui em Divinópolis foram 2 mil pessoas tratadas e 0 de óbito. Lembrando que isso é de forma voluntária. A pessoa escolhe tratar ou não tratar. Eu pergunto para vocês, até quando mais nós vamos ver pessoas na fila da UPA, nos corredores da UPA, esperando o tratamento, morrendo e nós de braços cruzados? Mas vale lembrar também que as cidades que mais foram afetadas por essa segunda cepa do vírus foram justamente Manaus e Chapecó. E Chapecó, quando implantou o tratamento precoce, o tratamento imediato, ela conseguiu zerar os números de internação. E aí, é mentira ou não? Mas infelizmente, o tratamento hoje, ele virou uma briga ideológica. Ideológica, só porque o atual governo defende o tratamento. Se fosse o Lula que tivesse falado sobre o tratamento, ele já estava sendo aceito. A resistência hoje é ideológica. Enquanto isso, pessoas vão ser ceifadas, vidas vão ser deixadas de lado por simples orgulho político. Ah, mas não tem comprovação científica. Mas os números não mentem. São mais de 2.000 pessoas tratadas em Divinópolis com essa equipe de médicos. Médicos do sistema particular que atuam no Hospital São Judas Tadeu, que de forma voluntária estão receitando, têm o CRM, têm autorização para receitar, estão receitando de forma voluntária sem cobrar nada. Sabe por quê? Porque esses sim, esses amam a profissão deles. Por quê? Porque eles querem salvar vidas. O médico tem que salvar vidas. Eu parabenizo aqui, e me desculpa se eu esquecer de algum, Dr. Marcelo Rocha, Dr. Maurício, Dr. Haroldo, Dr. Júlio Medeiros, Dr. Wendel, parabenizo vocês pela iniciativa. Vocês estão fazendo um trabalho excelente. Estão sim, estão honrando o nome de vocês na medicina, estão usando o CRM de vocês para poder salvar vidas. Senhor presidente, tem autorização para reproduzir um áudio aqui?
Então,
vou reproduzir o áudio, só um minutinho então.
Meu nome é Aira Gontijo, tenho 35 anos e gostaria de compartilhar com vocês um depoimento de esperança. Há quase um ano eu fui diagnosticado com dengue, estava em casa sem tratamento e os mais variados sintomas, desde mialgia, cefaleia, comecei a evoluir com tosse, vários sintomas respiratórios, cansaço, diarreia, até mesmo episódios de dispneia. Após uma semana, o resultado de Covid deu positivo, onde fui orientada a manter a observação em casa, sem tratamento. A cada dia que se passava, os meus sintomas estavam piores. E a minha sorte, a minha grande sorte que eu falo, é que em dias anteriores a tudo isso, o Dr. Marcelo Rocha, ele tinha me solicitado vários exames de sangue, um médico que eu confio muito, e eu tinha solicitado ele esses exames porque havia dado algumas alterações em outros exames em outra época. Então, por coincidência, eu acabei comentando com ele que eu estava de Covid e com todos os sintomas e que eu estava em casa. Nesse período, eu já estava naquela fase de pânico, porque eu só piorava. Então, imediatamente, ele falou para eu ir no consultório dele que iria iniciar um tratamento. Eu já estava bem debilitada, os sintomas só pioravam. Não estava suportando tantas dores e desconforto respiratório. No consultório, ele me aplicou vitamina D e B12 e prescreveu um kit de medicamentos como azitromicina, ivermectina, zinco, vitamina D, hidroxicloroquina.
Eu vou encerrar aqui porque o meu tempo está terminando. Então, não existe a melhor situação do que sentir na pele, tá? Sentir na pele. O meu pai está com sintomas de Covid desde o último sábado. E eu não esperei sair o resultado. Eu fui atrás do doutor Marcelo e do doutor Maurício. Eles abriram a porta da casa dele no domingo. Eu estive lá, receitaram para o meu pai o tratamento precoce. O meu pai começou a tomar o tratamento precoce domingo. Ele teve febre sábado, domingo, consecutivo, diarreia e vômito. Desde ontem, que ele começou o tratamento no domingo, que ele já não tem mais febre. Então, eu quero dizer que o tratamento funciona. Basta acreditar. 2.000 pessoas, doutor Marcelo Rocha, tratou, sem nem um óbito. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra de hoje.
Obrigado pelas palavras, vereador. Passa a palavra para o nosso vereador, esse vereador Rodson Cristina Murti.
Boa tarde, senhores vereadores. Na pessoa do nosso presidente Eduardo, eu cumprimento os demais colegas diz, públicos que nos acompanham na TV Candidez, no site, nas redes sociais. Nossa, boa tarde. Senhores, gostaria de posicionar mais uma vez sobre a situação que nós estamos vivendo da pandemia. Discurso quase que todos os tons é o mesmo sentimento. E sempre na procura de fazer algo para tentar melhorar, resolver algo que nós ainda não sabemos ainda a receita perfeita do nosso problema. Mas o que pode ser feito, o que nós estamos fazendo no nosso espaço, nossa esfera, tem sendo feito muito bem, de passagem. Porém, precisamos evoluir muito. Precisamos imediatamente das vacinas. É o primeiro recurso que nós temos que fazer, sem dúvida nenhuma, é a vacina. Que os nossos representantes na esfera estadual e nacional sejam mais ágeis e leve essa esperança para a população, que é o único recurso que nós temos imediato, é a vacina. Segundo, precisamos de mais leito. Nós precisamos agilizar o processo de término do hospital regional, que até agora ainda não se começou de forma oficial. Precisa agilizar mais, para mais rápido criar leito. E assim, ter condições que nós estamos tendo falta de leito e pessoas que estão agonizando na espera para a enfermaria e outros mais graves para o CTI. E, sem dúvida nenhuma, cuidado. É o que nós temos que fazer por hoje. Isolamento social, álcool gel. Mas nós não podemos deixar também acontecer um problema maior que nós estamos enfrentando agora, do reflexo de um ano da pandemia, que é as mortes do CNPJ. Um ano para o governo se preparar, um ano para o governo colocar em prática o que precisa e precisava naquele momento e precisa agora para frente, que é justamente mais leitos para a população e mais vacina de mais quantidade para ser vacinado mais rápido. Então, senhores deputados, senhor governador, nosso presidente, esse é o recurso que nós temos imediato. Então, o que nós temos que fazer é isso. Mas não podemos deixar aqui imediato que o CNPJ morra. Os nossos pequenos comerciantes, empresários, trabalhadores liberais, autônomos, tem gente que está passando fome, que depende do seu dia de trabalho para levar o sustento para dentro de casa. Percebemos que todas as ações que nós fizemos de isolamento social, lockdown, etc., não foi eficaz. Não está sendo. E o que fazer? Nós temos que mudar a forma de trabalho. Escalonar os ônibus, o comércio, as indústrias, para que não se aglomere nos ônibus, dividindo a população no ônibus. Ela foi uma boa medida adotada. As empresas tomando mais cuidado com o isolamento, mas nós não podemos parar as indústrias, nós não podemos parar mais o comércio. As indústrias têm que abastecer os comerciantes. Os comerciantes têm que abrir a porta da empresa para a população que precisa pagar sua água, sua luz, suas despesas. A roda tem que girar, senão ela vai travar. Sou a favor dos cientistas, dos estudos científicos, mas também sabemos que ela chegou, e ultimamente chegou, chegando forte. E cada dia um conhecido nosso vendo-se embora pelo Covid. Nós temos que ter essa preocupação da vida em primeiro lugar, mas também nós precisamos cuidar do nosso lado socioeconômico. Se nós fechamos uma porta, são pais de família indo para a rua, sem expectativa nenhuma de o que fazer depois. Como levar o sistema de casa? Se as empresas estão fechando a porta, eu não tenho onde recorrer. O governo não consegue dar auxílio a todos. O tempo e a hora, a necessidade precisamos. Então, o jeito é enfrentar. Enfrentar com coragem, com cuidado. Álcool gel, máscara, distanciamento social. E que nós façamos a nossa parte também. Evitando as aglomerações, festinhas, batidões. Também nada adianta o governo fazer se é parte da população, repito, parte da população não faz a sua parte. Se contaminam, lembra para dentro de casa e veio. O que nós estamos acompanhando dia a dia na UPA, famílias inteiras sendo contaminadas. Então nós criamos responsabilidade e criamos coragem também de enxergar o que nós queremos para o futuro, o que nós devemos fazer. Mas a vida continua e não pode parar. Ontem, uma agenda positiva com o deputado federal Domingos Sávio, conversando com ele, conversando com a secretária municipal Andréia, de Educação, sobre a nossa escola Darcy Ribeiro, Niterói, onde a deputada segurou a emenda parlamentar ao nosso pedido, junto com a secretária, prefeita, a vice-prefeita Janete Cleidson, para fazer uma obra importantíssima na região do bairro Niterói, entre a Rua do Cobre e a Rua do Ferro. E o deputado nos garantiu ontem a sua reunião com o ministro da Educação, para garantir a sua emenda pessoal e mais recursos da ordem de 2 milhões e pouco do Ministério e quase 2 milhões de emenda pessoal dele, juntando quase a totalidade de 5 milhões na construção do maior CEMEI de Vinópolis, que vai ser no Niterói, do Darcy Ribeiro. Fico feliz de um passo importante, mas precisamos que a Prefeitura faça a sua parte, que a usina de projeto libere o projeto imediatamente para que nós possamos levar o Ministério antes da última data prevista para colocar no orçamento das emendas especialistas dos deputados. Então, a usina de projeto está na sua mão a responsabilidade de quase 5 milhões de uma escola que será referência em Divinópolis. Então, muito carinho e cuidado e agilidade agora no processo. Nós não podemos perder esse recurso. E agora está na mão de vocês. Vocês têm profissionais competentes e vão agilizar esse processo. E estou contando com vocês. Também uma reunião com o Cleiton sobre um problema antigo no bairro Afonso Pena, onde eu sou morador da rua Guaraci Carlos de Freitas com a 21 de abril. Em 2009, entramos com o primeiro ofício de requerimento a essa casa. Em 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015, sobre a abertura da rua 21 de abril. Já foi feito o projeto ainda na administração do Rodini, foi dado continuidade, mas não andou porque não tinha como fazer a desapropriação onerosa para o município. E a família, muito numerosa naquele momento, não achou interessante as permutas. E passou o mandato e não fez. E com o Galileu, se fez uma parte e está faltando o restante. Mais do que abrir, como o prefeito disse, precisamos de recursos para poder fazer a infraestrutura, que é o mais difícil, porque em negociação com a família já está bem andado. Agora, o que nós precisamos é terminar a obra. De que forma? Tem que ter recurso, e o município não tem. E ontem, conseguiu com o deputado federal do Sábado, onde estaremos naquele local com o prefeito e alguns moradores, levando essa esperança que o Domingos vai colocar a emenda parlamentar para fazer a infraestrutura necessária ao nosso pedido, para poder abrir tão sonhada 21 de abril entre a rua Além Paraíba e a São Sebastião. Ali nós necessitamos disso, para colocar a rua binária da rua 21 de abril e a rua São Sebastião. Não tem outro caminho a não ser pela 21 de abril, a rua mais larga, que liga o terminal rodoviário, a rua País e a São Sebastião. Então, obrigado mais uma vez, deputado Muxado, que regaça a manga e trabalhe com o Divinópolis em atender mais um pedido nosso para terminar aquela obra. E chega de muito blá blá blá, de muito videozinho. Tem que ter ação de uma forma concreta. E agradeço, prefeito, pela confiança e pela despesa de ter ligado para o deputado, e nós conseguimos recursos para ajudar você a abrir a rua. Fico feliz, a comunidade precisa. E nós estaremos lá acompanhando uma visita técnica com o deputado e o prefeito. Senhor deputado Domingos Salles também garantiu na ordem de 250 mil reais uma emenda para que se faça a reforma do salão comunitário da quadra do Alto São Vicente. Fiquei feliz junto com a vice-prefeita Janete, que é moradora, já fomos em muitas parcerias ali, mais uma. E eu tenho certeza que vai ser de muito ganho para a nossa comunidade do Alto São Vicente. E mais um recurso garantido, já está previsto no deputado e vai ser alocado para o nosso município. Então, 250 mil para a reforma do salão comunitário e da quadra. Mais um. Obrigado, deputado federal, Domingos Sávio. E nessa conversa eu pedi a ele, Domingos, o caminho do itinerário de onde nós passamos com nossa santa, com nosso santo expedito, Nossa Senhora do Rosário, que é a tradicional festa de Reinaldo do Alto São Vicente. Mais dois minutos, presidente. Nós saímos da Praça São Sebastião e em procissão até a capela de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito. E ele me garantiu, pedindo que a usina de projeto faça o projeto com as planilhas, que ele vai arrumar o recurso para o assentamento da rua São Vicente, ligando o Campo do Vasco até a rua Espírito Santo. Então estaremos agora na reunião da usina de projeto para pegar e pedir para agilizar o processo, para colocar o recurso também. Precisamos muito para poder terminar.
Entendi, tem.
Sobre esse projeto. Então nós precisamos que os INES façam as planilhas e tudo para poder levar e para ser emendado ainda esse ano o orçamento do governo federal. Obrigado, deputado Domingos Salles, mais uma vez. E também deixando à disposição recursos alocados para esporte. Tenho certeza que o presidente Eduardo, junto com a assinatura do Robson, vereador, nós conseguimos recursos para que, assim que pudermos, nosso torneio, Neiburgo, você que milita na área de esporte amador, teremos recursos para o torneio rural e a Copa daqui de Divinópolis, né, amador. Então, eu fico feliz e vejo mais uma vez o tanto que o deputado federal Domingos Santos tem trabalhado. E assim nós estaremos depois colocando os vídeos com o deputado, prefeito, vice-prefeita, em todas as ações aqui colocadas. Não é só falar, é agir na articulação e conseguir. E através de um pedido nosso, dentro da Secretaria em Belo Horizonte, de a infraestrutura, do que Fernando Nakata, o deputado disponibilizou naquele minuto a ordem de R$400 mil para complementação do termo encabeçamento da ponte do complexo da ferradura. Então, deputado Domingos, não brinque de serviço, é um homem sério, tem colocado, tem que ser observado e respeitado por todos nós o trabalho que vem colocando a Divinópolis. Fique feliz, senhor presidente, e o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje, o nosso muito obrigado.
Parabéns, vereador Rolto do Zé Milton, sempre atuante, um grande profissional, meus parabéns. A próxima vereadora na hora do dia, a vereadora Lohana França, do Cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a cada divinopolitano que nos assiste em casa. Antes de fazer meus usuários cumprimentos, eu gostaria de começar dizendo que eu sinto muito e me solidarizo com cada família que perdeu alguém amado nos últimos dias. A gente atingiu o auge das mortes no município e eu acho que nós estamos num momento de banalização da vida. Está todo mundo anestesiado e todo mundo eu também. Está todo mundo cansado. E hoje, no momento atual da pandemia, todos nós conhecemos alguém próximo que morreu de Covid. Todo mundo. E é muito importante lembrar que a gente não está falando de números. A gente está falando de pessoas que são o amor de alguém. A gente está falando de um pai, a gente está falando de uma esposa, a gente está falando de um marido, a gente está falando de um avô, de pessoas amadas, de pessoas que construíram laços, de pessoas que tinham dependentes. Então é um momento de muita dor. E para fazer um paralelo, para todo mundo de casa entender o que, que são 235 pessoas que se foram, porque esse é o número de pessoas que a gente já perdeu em Divinópolis, o incêndio do Boate Kiss, que parou o Brasil, né? Que fez com que o Brasil inteiro se envolvesse em muita revolta, tristeza, foi gente fazendo novena, gente fazendo vaquinha, todo tipo de movimentação, o incêndio do Boate Kiss teve 245 mortos. E a nossa cidade já perdeu 235 pessoas. Então é um momento de muita tristeza e de muita reflexão. Me solidarizo com cada pessoa que perdeu alguém amado nesse momento. Então, passado isso, eu queria cumprimentar a mesa diretora, representada pelo presidente do momento, vereador Israel. Gostaria de cumprimentar os outros vereadores aqui presentes. E fazer um cumprimento especial à imprensa, que faz um trabalho tão sério, tão importante e que precisa ser respeitada. A imprensa, que tem um papel essencial numa democracia, numa sociedade plural, na exposição dos fatos. A gente sabe que existe sim um ou outro veículo, um ou outro jornalista, isso não é só em Divinópolis, isso é a nível nacional e internacional, mas no geral a imprensa é aliada de uma democracia forte e a gente precisa lutar pelo respeito aos nossos amigos jornalistas, vocês podem contar comigo para isso. Bom, gente, eu acho que é importante a gente falar também de esperança. Na semana passada, o nosso trabalho não parou, apesar da semana de feriados, e eu fui lá no Hospital Psiquiátrico Bento Mene. Para quem não sabe, o Bento Mene, hoje, ele está com um anexo de 36 leitos. São 36 leitos de baixa e média complexidade que estão sendo uma retaguarda da UPA. Esses 36 leitos fizeram com que a UPA conseguisse atender mais pacientes Covid. Por quê? Porque pacientes de baixa complexidade não Covid estão lá na UPA recebendo seu tratamento. Isso é na ala São Rafael. Mas lá na UPA, nós também temos a ala Santa Isabel. Lá no Bento Mene, nós também temos a ala Santa Isabel, que tem 19 leitos de baixa complexidade e que já foram oferecidos para a prefeitura para que sejam leitos de não Covid, por exemplo, para o Hospital São João de Deus. São 19 leitos que no início de março o Bento Mene notificou a prefeitura de que eles queriam ajudar, de que esses leitos poderiam ser viabilizados para o município e, ao ofertarem o valor, a prefeitura não aceitou a proposta, mas não negociou outro valor. Eu fico com a impressão que a gente está com leite sobrando, né, quando a prefeitura não tenta uma negociação. Eu acho que é muito importante que a gente abra esses leitos lá, Lembrando que não são leitos Covid, são leitos de baixa complexidade para outras questões que poderiam, por exemplo, desafogar o São João de Deus. A gente poderia mandar para lá pacientes que estão estabilizados esperando alguma cirurgia, pacientes, por exemplo, de cuidado paliativo. Isso quem vai decidir são os técnicos da saúde, não é essa vereadora. A questão é que a possibilidade existe e ela precisa ser estudada. E ao negar a proposta do Bento, a prefeitura está no direito dela. Mas considerando o nosso momento de calamidade, vale a pena negociar. Isso não está acontecendo. Falando também da questão de que leitos não são só camas, é uma coisa que eu tenho falado muito aqui, né, gente? Leito não é só cama. Leito não é só uma sala cheia de equipamento. Leito envolve um monte de profissional. E esses profissionais são essenciais para que os pacientes recebam os cuidados adequados. Então é importante noticiar que hoje a Prefeitura publicou no Diário Oficial a contratação de 16 técnicos de enfermagem, 9 médicos generalistas, além de terem prorrogado dezenas de contratos de enfermeiros e de técnicos. Isso é muito importante, é um acerto da Prefeitura, vem no momento certo, porque a gente precisa garantir pessoal para atender todos os doentes da cidade. Nós estamos numa crescente, não se enganem achando que está melhorando, os índices melhoraram muito pouco, e o que a gente precisa é de garantir atendimento para as pessoas. E esse é um passo acertado nesse caminho. Além disso, gente, a nossa grande solução, que é a vacinação, também está passando por uma melhora, né? Mas eu preciso pontuar algumas coisas. Existem bairros que são muito distantes dos pontos de vacinação que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um ponto de vacinação na Prefeitura e no Divinópolis Clube. E vai ter o ponto do Bom Pastor. Beleza. E o pessoal de Ermida, gente? E o povo lá de perto da UPA? Então, assim, a gente precisa de pontos de vacinação em diferentes regiões da cidade. Lembrando que se a população mais carente, que não tem carro, tiver que pagar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, como é algum dos casos, isso desmotiva sim a vacinação. Isso desmotiva sim. A gente está num momento de desemprego, de pobreza. O ideal é que a gente descentralize isso para mais locais, para que as pessoas tenham mais facilidade de acesso. É muito importante que isso aconteça, para garantir que a gente vai ter redução no número de ausências na vacinação e que as pessoas, independente de condições financeiras, de localização geográfica, terão acesso a esse direito importantíssimo que é o de serem vacinados. Além disso, gente, hoje nós vamos votar nessa casa, eu acho importante explicar essas coisas. Um dos projetos que a gente vai votar aqui hoje é de um crédito da Secretaria de Assistência Social, um dinheiro que sobrou do ano passado, de R$1.600.000. O que é esse dinheiro, gente? É um dinheiro para a Covid que o município recebeu, para assistência social relativa aos problemas da Covid. Ou seja, nós podemos, com esse dinheiro, comprar a cesta básica. Isso está listado lá, que esse recurso serve também para comprar a cesta básica. Nós podemos garantir compra de produtos de limpeza, de equipamentos de proteção individual adequada. A população carente não consegue bancar uma máscara melhor. Então é a hora da prefeitura intervir com esse recurso que existe, que está aí para ser usado. Além disso, eu também mandei um anteprojeto de auxílio emergencial para a prefeitura com esse recurso. Mas se eles quiserem usar em compra de alimentos exclusivamente, essa vereadora não se opõe. O que precisa acontecer é que isso precisa ser feito com pressa, com velocidade, com rapidez. E além disso, eu volto a falar sobre os kits de alimentação da Secretaria Municipal de Educação, que eu já falei nessa casa. Nós temos 12 mil kits de alimentação parados na Secretaria Municipal de Educação. Isso é por incompetência da Secretaria? Claro que não. Isso é porque a Secretaria Municipal de Educação não tem condição logística de fazer essa distribuição. Mas o povo está passando fome. E faz diferença distribuir isso para as famílias dos alunos. Isso faz diferença. Esses kits precisam ser distribuídos, prefeito. A Secretaria de Educação precisa ser apoiada para que esses kits sejam distribuídos para ontem, para essas famílias. Quem está em casa precisa receber esses kits. Tem criança que tem alimentação completa só na escola. Então, elas não podem esperar fim de onda roxa, não. A Secretaria Municipal de Educação precisa ser apoiada nessa distribuição para ontem. E, gente, eu tenho que falar um negócio aqui muito sério, que é o seguinte. Essa casa aqui discutiu com muita naturalidade em 2019, 2020, os vereadores reeleitos sabem disso, empréstimo de asfalto. E eu não estou aqui para falar que asfalto não é importante, não. É importante, sim. Infraestrutura é muito importante. Só que a questão é a seguinte, é 40 milhões para asfalto que foi discutido aqui nessa casa. Então, gente, se for preciso discutir empréstimo para garantir segurança alimentar, essa casa terá que discutir. O pobre tem que voltar para a pauta da política.
A gente precisa falar de segurança alimentar. A gente precisa falar de combate à pobreza. A gente precisa falar de combate à fome. Então, se o prefeito, se preciso for, se esse 1 milhão e 600 for pouco, se toda a economia que ele já conseguiu promover em carro comissionado, em aluguel, eu louvo e parabenizo por isso. Se tudo isso for pouco, e se for preciso contrair um empréstimo para garantir que o dívida napolitano carente não passe fome, isso tem que ser feito. E essa casa precisa discutir isso com a mesma naturalidade que discute infraestrutura, que discute asfalto, que discute ponte. Isso precisa ser feito. E essa vereadora, se chegar um projeto disso aqui, vai apoiar e vai defender, porque segurança alimentar é prioridade. Não dá para falar de mais nada numa cidade com o povo passando fome. Olha, gente, e eu quero falar uma coisa sobre um pronunciamento que o prefeito falou, que ele não foi eleito para ser babá de ninguém. Realmente, o prefeito não foi eleito para ser babá de ninguém, não. Mas o Divino Napolitano confiou seu voto ao prefeito Gleison para que ele cuide da população, ao prefeito e a cada vereador aqui. Especialmente da população mais carente, porque rico realmente não precisa de poder público, não. Mas especialmente da população mais carente. Então, se não tem política pública suficiente do governo federal, se o governo federal lavou as mãos, se o governo estadual lavou as mãos, o governo municipal não pode lavar as mãos. O governo municipal precisa agir. Mais 2 minutos, presidente.
Vido.
O governo municipal precisa agir. E eu conto e confio que o prefeito Gleison vai retornar esse rumo, vai lembrar dessa responsabilidade e vai agir para garantir que as pessoas dessa cidade que confiaram suas vidas nele, porque o voto é isso. Você confia que essa pessoa vai cuidar da sua cidade. Isso é muito sério. Que ele vai retornar esse rumo e vai tomar as decisões corretas. Quem tem fome tem pressa, prefeito. Vamos agir. Por último, gente, só para comentar uma coisa que foi falada aqui sobre negócio de tratamento precoce. O tratamento precoce não está proibido. A minha assessora, Fernanda, inclusive, Fernanda, desculpa te citar, mas acho que não vai importar, não. Ela está com Covid e ela recebeu receita de tratamento precoce. Eu nem sei se ela tomou ou se ela não tomou. Mas os médicos têm autonomia para decidir receitar o que eles quiserem. Agora, gente, tomar ou não também vai da pessoa. A questão é, a comprovação científica é muito baixa, tem muito pouca evidência. E é importante falar que Chapecó não zerou a internação não, tá? Eu estou aqui com o boletim da prefeitura deles. Hoje eles estão com 187 internados e o número de óbitos desde que esse prefeito assumiu saiu de 100 e poucos para 541. Tá, gente? É só para falar que vídeo de internet a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ir lá na fonte. Isso aqui é a prefeitura de Chapecó, 187 internados em UTI. Vamos lutar por vacina, por testagem, por comida na mesa do nosso povo. E para essas lutas vocês podem contar comigo. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Rolohana França, pela participação na tribuna. E o próximo vereador inscrito é o líder do governo, Edson de Souza.
Tem não?
Vereador Edson Souza não vai pronunciar nesse momento. Vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito, secretário, a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária M018-16-3-2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e Segurança Pública e na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional ou suplementar no montante de R$1.552.204,12. Autor, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária M018, autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública e na Secretaria Municipal de Assistência Social um crédito adicional no montante de R$1.552.234,12. Em discussão.
Palavra,
vereador Hilton Guerra.
Foi Denis
Silva, desculpa.
Senhor presidente, nobres vereadores, é um projeto de suplementação, é muito difícil a gente votar contra, é até assim, eu fico preocupado, porque às vezes pode perder algum prazo, pode perder algum recurso, sabe? Então eu ia pedir vista desse projeto, para que a gente pudesse tirar algumas coisas desse projeto, sabe, senhor presidente? Mas eu gostaria só de contar com o bom senso do prefeito e também da secretária de Juliana, não é? Do Desenvolvimento Social, porque aqui na justificativa do projeto tem alguns gastos que eu acho que não está na hora da gente fazer atualmente, sabe, seu líder do governo, Edson Souza, que são gastos com cortinas. Tem duas rubricas aqui, a B e a C, que fala em gastos com cortina. Então, logicamente, se a gente votar esse projeto favorável e ele for aprovado aqui na nossa casa, eles podem comprar as cortinas. Eu acho que não está no tempo da gente comprar cortina. Está no tempo de ajudar. Então, para a gente pedir uma vista, pedir um sobreçamento, né, a gente vai deixar prejudicado alguns itens aqui que são de suma importância, tipo cesta básica, auxílio aluguel social, serviço de terceiro contra pessoa física e jurídica, né? Então são serviços essenciais. Então por isso eu não vou pedir nem vista nem sobreçamento, mas eu gostaria de contar com o bom senso do prefeito e também da secretária para que evitasse esse gasto com cortinas previsto aqui no projeto 018-2021.
Em discussão. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, casa que falta pão, todo mundo chora e ninguém tem razão. Talvez nós estejamos vivendo um tempo que o orçamento seja um orçamento objetivo. E o vereador Edemir, quando fala, ele enquadra essa casa, pela sua competência, pela sua educação. Ele dá um exemplo clássico que às vezes a gente tem que aprofundar sobre dentro da teoria dos bens públicos. Qual cortina? Aqui não especifica para onde que vai essa cortina. Uma cortina num consultório médico, que se tiver uma divisória de assistência social, talvez traz intimidade e o respeito daqueles que passam. A cortina tem um valor muito grande. O valor do repouso, da segurança, da privacidade, da intimidade. É mudar o tempo externo, fenômenos exógenos. Uma cortina, para mim, não é mais importante que o pão. Aliás, depois que o vereador Rodson criou os 3V, qualquer discurso aqui é secundário. Mas esse exemplo do vereador Demir tem que ser analisado. Essa cortina vai para onde, quando, quanto ela custa, qual que é a metragem, é para um consultório médico? São cortinas pequenas para a área de assistência social? Para tratamento? Então não especifica. Eu tenho cobrado muito da Secretaria de Governo aquilo que foi falado aqui no passado, encarnado na voz da ex-vereadora Janete, fazendo uma crítica, e nós vamos continuar criticando sim. Você vai pôr aqui, deveria pôr tantas cortinas em tantos lugares. Hoje, novamente, vou ligar cobrando. Mas aqui, senhor presidente, esse projeto, ele é uma sobra de 2020 do CID. Ela é uma sobra. É o dinheiro que sobrou que vai ter que
ser gasto. E o prefeito não pode gastar sem autorização legislativa. É uma promoção de campanha negativa, é o dinheiro que sobrou do CID. Né? Essa manutenção é para serviços continuados. Esse exemplo da cortina do Ademir, para mim virou um exemplo clássico para me questionar hoje. Se amanhã for comprar, por exemplo, vão trabalhar em copo, vão contar quantos copos que são e para onde que são. Se for prato, se é prato de alumínio, de plástico, de porcelana, todos vão ser. Eu acho que o Ademir está corretíssimo. Quando eu dei esse exemplo da cortina, eu particularmente, eu gosto mais de cortina. A cortina camufla o tempo. Às vezes você quer dormir até mais tarde. Às vezes você quer descansar. Uma cortina, ela te tira os olhos ocultos, ela te traz a privacidade. As portas têm limite. Os espaços têm limite para as coisas. E a cortina é uma divisória de respeito. Agora, concordo com ele. De que é essa cortina? Por que não especifica? Vai comprar, tem um desejo, já tem a licitação? Não custa fazer um relatório aqui, onde que todos os 17 vereadores vão entender. É persiana, é precaute, é piscina. Para que? Não custa. Não custa. Para as pessoas terem segurança para voltar. Mas hoje, Ademir, vou ligar para a Janete assim que terminar, cobrar dela. Ela foi uma crítica quando teve nessa casa. Está muito mal redigido os projetos. Muito mal redigido. A forma de escrever, de introduzir, concluir o projeto. A narrativa é muito péssima. A emenda fica pior. Hoje eu estava vendo um grande pensador municipal. Ele me procurou e falou: você quer que eu faça o quê? Se você está com a verdade. Eu só defendo aquilo que é defensável. Aquilo não é defensável, não tem jeito de defesa. Concordo com tudo que você está falando aí. Mas com tudo que você está falando. E essa questão do Ademir, a crítica da cortina, hoje mesmo, Ademir, vou cobrar novamente da Janete para que os projetos sejam mais na linguagem coloquial, uma linguagem objetiva, e seja explicado. Mas em questão de política fiscal, política monetária, nada mais é do que recurso vinculado que sobrou em 2020.
Palavra, vereador
de Aguiar.
Senhor presidente, para acalmar, né, o discurso, para a gente ter mais clareza nesses projetos que eles erram mais do que conta de 2 mais 2 é 6, 10 dias de vista, senhor presidente, para a gente estudar mais esse projeto, senhor presidente? Então pode ser 7 dias, senhor presidente?
Até 7 dias?
Se for possível, senhor presidente.
Fica catado o pedido de vista até 7 dias, vereador. E o Tiguiá com a consciência do líder do governo. Senhor secretário, falou favor fazer a leitura do próximo projeto.
A letra...
Projeto de lei M019, do dia 16/3/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria de Assistência Social o crédito especial no montante de R$1.618.103,93. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, pela aprovação. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei...
Em discussão, projeto de lei AM-019. Autoriza o Poder Executivo abrir a Secretaria de Assistência Social um crédito especial no montante de R$1.618.103,91. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, para não deixar assim sem fala, né? Como no primeiro projeto, o 018, a letra B e a letra C é a mesma coisa. E agora, aqui nesse projeto, a linha B e a linha C, eu vou te falar, eu não achei nada de diferente, não. É a mesma coisa, senhor presidente. Então, depois só dá uma olhadinha lá.
Palavra, vereador Lohana França.
Prezados colegas, para além de todos os problemas de redação já apontados pelos colegas dessa casa, que eu não preciso apontar também sobre o risco de ser repetitiva, para falar do mérito do projeto e da importância da nossa aprovação, mesmo que seja depois de um justo e direito de cada vereador aqui, né, pedir vista, não é o que eu pretendo fazer, mas também não estou aqui para tirar direito de vereador nenhum. Vamos ver para que serve esse projeto e por que eu falei, esse é o projeto que eu falei ali no plenário, que é sobre a questão da segurança alimentar para a população. Olha a descrição do que é esse recurso. O recurso é para gastos com aquisição, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, equipamentos de proteção individual, materiais permanentes, distribuição gratuita, como cestas básicas, kit de natalidade. A gente tem aqui aluguéis também que pode entrar, com a finalidade de aumentar a capacidade de resposta do SUAS. O SUAS é tipo o SUS, da assistência social, para resumir de forma simples para quem está em casa. No atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade, no enfrentamento das disseminações de risco social recorrente do Covid-19. Se eu tenho alguma coisa, senhor líder do governo, para falar só, é que eu acho que demorou um pouco para o executivo mandar esse projeto, considerando a nossa urgência. Porque como eu falei ali no plenário, quem tem fome tem pressa. Mas eu sou totalmente pela aprovação disso aqui. Eu acho que é urgente que a gente aprove, eu acho que a gente precisa dar esse mínimo de alento para a população, especialmente nos nossos bolsões de pobreza, as pessoas que estão nos bairros negligenciados. Sabe, presidente, muita gente ignora isso, mas a pessoa fala assim, cadastra no CRAS. Cadastra no CRAS, você vai receber Bolsa Família. Eu acho que muita gente não sabe, prezados colegas, que saber a existência do CRAS já é um lugar de privilégio. Saber que o CRAS existe, saber que você tem direito de receber uma bolsa, saber que se você está numa situação tal de renda, o governo pode te ajudar com tal coisa, saber que você pode receber um kit de natalidade, que tantas mães carentes dessa cidade não sabem. Então, assim, todos esses auxílios, ter o conhecimento disso já é um lugar de privilégio, infelizmente. Então, que a gente aprove isso aqui com a maior velocidade possível, que a gente consiga estender a mão para a nossa população de baixa renda, que está numa situação muito difícil, muito piorada, e que esse recurso seja usado com quem mais precisa. Eu sou totalmente pela aprovação do projeto.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, eu quero deixar claro aqui, principalmente nesse momento tão complicado que a gente vive, né, de pandemia, a Secretaria de Assistência Social, ela é fundamental, ela é extrema importância e necessidade, principalmente nesse momento que a gente vive agora. O que a gente pede para o governo é que manda as coisas mais detalhadas, mais explicadas para a gente, porque qual que é o papel do vereador? É fiscalizar, legislar, fiscalizar e representar. Mas como é que a gente vai fiscalizar uma coisa que não está bem explicada? Então aqui, a vontade é pedir vista até que o prefeito, o governo, manda algo que a gente possa, no mínimo, explicar para a população que realmente a gente está votando aqui. Isso aqui é importante. Mas eu volto a dizer, principalmente nesse momento agora, a Secretaria de Assistência Social necessita dessa suplementação. Meu voto será favorável. Mas eu peço, gentilmente, a administração pública que mande as coisas mais detalhadas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, material de consumo, um montante de R$270 mil. Mas o que é? É aquilo que o vereador Edson Souza explicou muito bem, o Ademir também frisou, para que é, para onde que vai, o que vai ser, quem vai ser comprado, já licitou, não licitou, a gente precisa do básico, do mínimo, é informação.
Então a gente pede encarecidamente que o governo nos manda esse tipo de informação, porque para a gente até mesmo passar para a população. Porque o nosso papel, a gente tem que fazer, que é fiscalizar, a gente precisa do mínimo, que é embasamento. Obrigado, senhor presidente.
Discussão, vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde. Quando fala da área social, então assim, é impossível não me manifestar, né? Hoje eu não me pronunciei, mas eu queria falar uma coisa para vocês aqui, para quem está em casa. As duas últimas duas semanas foram extremamente penosas. Assim, eu nunca vivi momentos tão difíceis na minha vida como nas últimas duas semanas. E na última semana, a semana que a gente não esteve nesta casa, mas que eu estava em casa, foi uma semana que eu e a minha assessoria, nós trabalhamos três vezes mais. Por quê? Como a vereadora Lohana falou, quem tem fome tem pressa. E eu posso falar para vocês que eu sempre acreditei nos anjos e eles existem mesmo. Eu estava com uma demanda muito grande em relação a alimentos. De repente a campainha da minha casa tocou e o alimento chegou para quem precisava. Então assim, eu concordo que tem horas que os projetos chegam aqui com uma redação que a gente não entende. Realmente, o pessoal precisa realmente melhorar isso aí, tá? Mas não aprovar esse projeto aqui é realmente cruel. Mas eu acredito que vai dar certo, que vocês vão, a gente vai aprovar. E eu queria fazer a vocês, como presidente da Comissão de Assistência Social, quem não conhece a Secretaria da Assistência Social, vai lá fazer uma visitinha, dar uma volta com a Juliana, com a secretária Juliana, e saber como que funciona o sistema, né? Porque, assim, realmente é muito importante para a vida da gente saber como as coisas funcionam, e igual ela falou, são poucas as pessoas que sabem que existe o CRAS e qual que é a sua finalidade. Muito obrigado.
Fala, vereador Robson Cristina Murti.
Senhor presidente, senhores vereadores, de fato, li o projeto e vi várias falhas, mas a urgência e a necessidade de votação desse projeto hoje, nós vamos ter que superar isso, e como nosso líder que representa no Poder Executivo, sentar e rever o texto, as explicações, as planilhas, que estão vindo de uma forma bem interpretativa e difíceis de você fazer o papel da função do vereador, que é fiscalizar. Não está tendo uma planilha mais simples, objetiva. Então ela dificulta muito o trabalho, as dúvidas vêm, e quando você pede informação, se for por escrito, através das comissões temáticas, isso vai atrasar muito os projetos, vai dificultar muito o andamento da aprovação dos projetos aqui no Poder Legislativo, por causa disso. Então, meu líder, eu acho que essa indicação que os senhores vereadores estão sendo unânimes nessa situação, da forma que está chegando os projetos, então deveria melhorar. Mas eu sei da necessidade desse projeto. Não só a vacina, agora chegou, gente, a fome. Muitos trabalhadores liberais, autônomos, pequenos empresários, estão passando dificuldade. As faccionistas, eu, nesse feriado, eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas de ajuda. É de cortar o coração e de ver que tem gente que realmente está passando por necessidade. Cheguei em casa e vi pessoa que não tinha nada que comer em casa. E essa ajuda para algumas pessoas, um alento para alguns dias, é importante. E cabe a nós, a cada um de nós, a consciência de estar votando aqui hoje, superando os defeitos da ortografia que está aqui, das planilhas. Mais ser humano mais do que didático. E assim vamos acreditar no trabalho sério que a Juliana está colocando. Estou acreditando no trabalho dela, estou confiando, e vai aqui o nosso voto de confiança também. Vamos votar porque o povo não pode esperar. Dentro desse projeto superávit que tem aqui da suplementação, etc., precisa alguns pagamentos de cesta básica. E essa cesta básica vai matar a fome de milhares de pessoas que estão indo na nossa cidade precisando delas. Então nosso voto será favorável, senhor presidente.
Em discussão, vereador líder do governo Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, esse projeto faz um mês que está aqui na casa.
E um projeto de lei, você pode ter um óculos menor e pode ter uma lupa nele. Você pode colocar uma lupa para enxergar o que não existe e pode colocar um óculos também para ver e não ver aquilo que existe. Faz parte do jogo humano, do jogo político, do jogo de correlação de forças. Mas esse projeto faz um mês que está nessa casa. É um projeto que em janeiro, fevereiro, ele pegou quase 6 milhões em política de assistência social. Escreve e vai piorar. A partir de julho vai piorar. A política de assistência social não é assistencialismo, não. Tem uma diferença entre política de assistência social e assistencialismo. Essa questão de você ajudar os outros na rede social, repartindo um coco, dando um pedaço de pão, isso além de quantos preceitos ético e moral da cultura judaica cristã, é hipocrisia toda a prova. Nós temos em Divinópolis quase 250 pastores, 25 padres, 15 promotores, agente político quase 30, eu não vejo vídeo de um pastor, de um promotor, de um padre sobre essas questões. Vai piorar. O maior imposto que tem é o emprego. Tempos difíceis vêm para o povo brasileiro. Então, quando esse projeto já pega, ele é nada mais que o superávit dentro da portaria já existente, 369 e a 378. Mas eu entendo como é que a pessoa manda o recado para Paraná. Estou aqui há muito tempo, com essas paredes, com esses gabinetes, com esses microfones. Sei como é que as notícias ficam. Eu gostaria que esse projeto fosse aprovado. Esse projeto é altamente social. Esse projeto, ele trata da instituição de longa permanência dos idosos. A Juliana está falando no Brasil Trabalho. Eu não sei se for o Roger, ou o Hilton, ou o presidente, eu não sei, um vereador, que me desculpa, gente. Acho que foi a Ana Paula que falou. Tira um dia para conversar com a Juliana. Vocês vão ficar sem dormir. É a mesma coisa fazer um extrato bancário. Você vai pegar seu extrato bancário e você vai ficar sem dormir. É o que está acontecendo, gente. O povo brigando é para aquilo que não tinha, que era condenação a emprego. Eu vi um fato ontem, estava comentando com o presidente. Ontem eu chorei de manhã de tristeza. Pessoas que ouviam da cesta básica estão recebendo cesta básica. E ontem eu recebi, comentei com o presidente aqui, uma notícia de um grande empresário que me procurou para dar um número de cestas. Eu falei, não, passa para essa instituição. Eu não quero aparecer, eu quero a distância de câmera, de vídeo, onde que tiver que tempo difícil não vir. Mas que a Ana Paula falou, estou recolhendo para ela agora, faça uma visita a Juliana. Faz 10 perguntas a Juliana. Do jeito que vocês chegarem na Secretaria de Ação Social, vocês vão voltar mais pesado. Vocês vão voltar aparecendo aquele personagem de mitologia grega. Vocês vão voltar arrasado. Porque lá, naquela secretaria, é que bate primeiro. Lá que bate primeiro. Hoje eu vi uma mulher falando comigo, Israel. O que ela ia fazer? Falei, minha filha, você está doida? Não, eu vou fazer isso para conseguir isso. Você não pode nunca pensar nisso. Então esse programa está aqui, é um superávit, é a portaria 369 a 378. Essas questões é para tratar no mínimo da dignidade humana. No mínimo. Aquilo que a Lohana falou, que foi cunhado pelo Betinho, quem tem fome tem pressa, é a pura verdade.
Você vai vendo hoje a questão da nação. Repara no supermercado hoje como é que estão os carrinhos. É quando você ia num restaurante, aquilo, olha o prato das mulheres, ponderado, balanceado. O dos homens, você tem que usar um trator para subir. Não sabe alimentar. Olha no supermercado já que, é que o povo está comprando. O essencial, o básico. Tempos difíceis. Então, senhor presidente, em tempos difíceis, precisamos ter projetos rápidos que atendem principalmente as famílias e os idosos. Portanto, eu peço voto sim a todos os meus pares.
Em discussão, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, o Edson, ele, com todo respeito, ele proclama muito bem, ele explica muito bem. Só que, vereador, eu não estou aqui para fazer gracinha para ninguém, principalmente aos erros que vêm para essa casa. Dos projetos que até agora eu vi, que veio do executivo, 90% deles vem errado. Aí, já foi comentado para vários vereadores que está cheio de erro em redação. Eu não estou aqui para ficar assumindo o erro de ninguém. Eles que erram lá, eles que se explodam por lá. Eu não sou secretário. Quando eu fui secretário de uma pasta, presidente, eu sei da responsabilidade do secretário, eu sei da responsabilidade do prefeito. E tamanha mais é a do vereador. Porque que votamos aqui, talvez Ministério Público hoje atento, várias pessoas atentas, vendo aquilo que está errado. Agora, eu vou ficar cobrindo o erro de quem não sabe trabalhar? Já nem de hoje, Edson de Souza, que eu estou explicando para Vossa Excelência. Sexta-feira teve um erro aqui, eu até falei do secretário. Está aqui o irmão do prefeito, está sempre atento, é vereador, parceiro, está aqui conosco, comentei aquilo aqui agora. O erro que está acontecendo lá em cima, eles não fazem nada. Aí eu que vou ficar aqui segurando cabrito para os outros, mais ou menos assim, para um bom entendedor com pingo e letra? Não, senhor presidente, está errado. Temos que fazer a coisa certa. Eu sei que a fome não espera, eu sei que as coisas estão tudo complicado, está tudo igualzinho na sexta-feira passada, foi votado o projeto que teve aqui, ainda eu falei do erro que estava tendo. Esse primeiro projeto que eu pedi vistas, errado, o mesmo erro acompanhando o outro. E aí, porque o povo... Não, eu não estou aqui com demagogia não, senhor presidente. Eu, quando eu saí para pedir voto, eu falava com o pessoal que eu ia estar aqui em prol do povo, poder ajudar aquilo que precisar. Agora, eu ficar aqui com demagogia, eles erram lá em cima, eu pagar o pato aqui embaixo, nada feito. Então, sim, vamos ter mais clareza. Com todo respeito, é a vice-prefeita que eu tenho, sempre cobro dela, e ela está sempre atenta e está vendo, porque parece que os outros não... não sei, você fala que não, eles entendem errado. Então vamos ficar mais atentos nesses projetos. A gente presta caso aqui, senhor presidente. Não é a primeira vez, não é a segunda, e toda vez está tendo essa mesma coisa aí, vereador Edson. E o senhor mesmo cobrou agora há pouco dos erros, das cortinas que estavam falando aqui. Então, senhor presidente, ao votar esse projeto aí, vão tomar cuidado de novo do tanto dos erros que está tendo em cima. É igualzinho jogo de futebol. Não deu certo? Manda cascar fora, pede para sair. Não está dando certo, sai. Quer dizer, para atrapalhar. Porque se errar lá em... Se a gente errar aqui, está errando lá em cima. E se errar, revertido. Vamos ficar atentos e confio muito na secretária Juliana, né? Que foi citada, está fazendo um bom trabalho. Mas quem faz o projeto não é ela. Tem alguém errando até por demais aí. Tem que rever isso aí em cima. Porque a gente pagar o pato aqui embaixo é difícil, senhor presidente. Obrigado pela sessão.
Em discussão, vereador Diego Espino. Eu queria enfatizar aqui que a nova colega Lohana França fez até um anteprojeto, né, para a gente estar estudando esse valor que estava lá parado desde o ano passado, colocando como auxílio emergencial para todo cidadão de Napolitano que estivesse, né, passando situações. E eu estava estudando esse projeto de colocar um cartão cidadão para a gente colocar o alimento na mesa do Napolitano em necessidade. Então, eu estou deixando aqui claro que agora eu estou abortando esse projeto, já que foi colocado em pauta aqui. Eu queria ter feito com muito orgulho esse projeto do cartão cidadão, que dava direito ao napolitano a adquirir cestas básicas através desse dinheiro que estava parado, e mais rápido que eu, o executivo colocou em pauta aqui na Câmara, e vou votar favorável, e estava mais do que na hora da gente falar sobre isso aqui.
Em votação, projeto de lei M019, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria de Assistência Social crédito especial no montante de R$1.618.103,91. Vereador Denis Silva.
Sim, presidente.
Ana Paula.
Sim.
Diego Pino.
Sim.
Edson Souza.
Sim.
Eduardo Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Lohana França.
Sim.
Neiburgo.
Sim.
Rodson.
Sim.
Roger Viegas.
Sim.
Wesley Jabas.
Sim.
José Brás.
Sim.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei M019 do Executivo Municipal. Solicito, senhor secretário, a leitura do próximo projeto.
Declaração de voto, senhor presidente.
Indicativo de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria agradecer a todos os vereadores pela responsabilidade desse voto. E eu até vou fazer um estudo hoje sobre o perfil dos secretários da administração passada. E uma determinada secretaria eu vou ter que estudar, assim, para ver a forma redacional, que era belíssima nos projetos. Tem que ver que coisa. Uma forma clássica, muito bons projetos, muito bem relatado. Tinha secretarias que vinha aqui, era um ímpar. Era a mesma coisa, assim, de estar ao vivo. Então, senhor presidente, é isso mesmo, nós temos que melhorar essa questão da informação para trazer segurança a todos. Agora, em tempo, senhor presidente, além de agradecer, eu queria deixar bem claro que essas questões de todos os projetos da natureza que traz custos, ela pertence ao executivo, né? Então, se é um anteprojeto, mas o legislativo não tem competência de fazer projetos que pode causar despesa ao executivo. E salvo juízo, aquele que não está na PPA e nem tem previsão orçamentária. Obrigado, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Flávio Ramos.
Senhor Flávio Marra.
Ele virou vereador. Senhor presidente, eu quero até poder explicar ao pessoal que está assistindo aqui, falar que eu não fui contra esse projeto em momento nenhum. Até porque eu votei favorável. E vou votar sempre favorável à saúde, suplementação da saúde, da educação, da assistência social. Como eu disse, principalmente nessa questão que a gente está, nesse momento que a gente vive agora, da pandemia, de onda roxa, assistência social é onde funciona, é o coração dos projetos sociais, né, do município, onde realmente ajuda as pessoas carentes que mais precisam. Nos projetos sociais. Então, eu quero deixar isso aí bem claro, que hora nenhuma, igual eu já fui questionado aqui na minha rede social aqui, se eu sou contra, eu não sou contra. A gente pede o executivo, a gente pede o prefeito para ele mandar as coisas mais detalhadas, para a gente estar podendo votar com mais segurança. Até mesmo para a gente não ser questionado no Ministério Público ou pelas pessoas mesmo. Então, fica aí a nossa explicação. Votei favorável e sempre vou votar favorável, que for para assistência social, que for para saúde, que for para educação, pode sempre contar com o meu voto. Mas a gente pede uma explicação mais minuciosa do Executivo Municipal.
Solicito, vereador Zé Braz, faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CN17, de 25 de 1 de 2021, denomina Gleicinho Carretinha, a Rua 3, do bairro residencial Boa Vista, neste município. Autor, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Parecer 062-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 063-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM17, que denomina Gleicin Caetinha, Rua 3, do bairro residencial Boa Vista, nesse município. Peço ao vereador vice-presidente Roger Viegas que assuma para que eu possa fazer a defesa do projeto.
Com a palavra, vereador autor Eduardo Print Júnior.
Colegas vereadores, público que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, Gleicin Caetinha, do qual nasceu em 8 de novembro de 1970, o senhor Gleici João Gonçalves, famoso Gleicinho da Caetinha, por conta da sua tradicional empresa de reboque RG, que foi criada aqui em Divinópolis, onde passou toda a sua vida. Filho do Divar, da dona Lucimar, Gleicinho foi querido por uma humildade e pelos trabalhos em prol das comunidades, onde sempre fez questão de ajudar as pessoas que necessitavam de suporte e ajuda na região. Junto com os irmãos Éder, Ricardo, Fernando, Carla, transformou os trabalhos de sua tradicional família em referência para Divinópolis. Com a Suzy, Gleicin teve um filho, Luiz Felipe Mileib, quem passou os seus principais valores, a bondade e o amor pela família e pelo trabalho. Dessa forma, meus amigos, colegas vereadores, eu venho aqui homenagear uma das figuras mais queridas do São José, do São Judas, do Planalto, das pessoas que conviveram, participaram da vida do dia a dia desse amigo que nós perdemos. Tive a honra de, semanalmente, jogar a famosa douradinha do Gleicin, cada semana na casa de um. E eu lembro de quando ele ia fazer alguma graça final, quando ele estava ali com a dama de ouro, valete de paus, ele olhava e falava assim, ó, se prepara que é bala de prata. Por isso eu peço a votação favorável a esse grande amigo, esse grande irmão que deixou a nossa terra, mas hoje foi viver ao lado de Deus. Obrigado.
Retorno à condição dos trabalhos, vereador presidente Eduardo Print Júnior.
Palavra, presidente. Palavra, vereador Rodrigo Cristina Murti.
Gostaria de parabenizar você pela lembrança do Cleicin. E eternizar no seu nome entre os amigos e benfeitores de Divinópolis. Era uma pessoa muito otimista, feliz, tinha uma gama de amizade muito grande pela sua carisma. Né? E quando nós fazemos isso eternizando o nome e na nossa querida cidade, são as personalidades que construíram de alguma forma, né, parte dessa história da nossa cidade. Aproveitando o ensejo para parar de benizar, e lembrando, a tamanha importância da lembrança. Acabamos de receber agora a informação que nós acabamos de perder o nosso secretário, ex-secretário de saúde, né? Depois, presidente, eu vou falar. Parabéns.
A ação é falsa, vereador. Vamos aguardar mais um pouco. A família pediu para aguardar, a informação não procede.
Ó,
o
Vanil
se encontra lutando pela vida.
Olha, que bom. Obrigado, presidente.
Em discussão, projeto de lei AM-117, palavra vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa. Senhor presidente, eu adoro votar no nome de rua. Eternizar a memória. Conta uma história, senhor presidente, que tinha uma cidade que tinha um homem tão chato que ninguém gostava dele. E nessa mesma cidade, senhor presidente, tinha um homem tão bom que só via beleza em todo mundo. Aí esse homem chato veio a falecer. Aí esse homem bom, que só via beleza nas pessoas, foi no velório e a cidade parou. E ninguém gostava do homem que tinha morrido. Por que ele vai falar, será lá? Aí esse homem bom chegou lá, viu ele no caixão, e falou, ele tinha um sorriso tão bonito. É ver um velho no outro. É ver os olhos com a pureza, da boa fé. E aqui o presidente,
autor, o vereador Eduardo Freire Júnior, eu falo uma coisa aqui que parece ser simplista, mas isso é de uma grandeza muito grande. Conhecido pela sua bondade e carisma. Gente, olha que coisa bonita. Ele era conhecido pela sua bondade e carisma. Ele não era conhecido como um cara chato, um cara brigador, um cara que fazia discórdia. O presidente sintetiza em duas palavras. Pela sua bondade e seu carisma. Esse projeto de lei aqui, eu gosto mais de votar no de rua. E quando eu falo assim, vereador, só vota rua, vota rua, vírgula. E mais um tanto de coisa. Não é bonito demais, você tem visão, nome. É bonito. Eu só não acredito muito nesse projeto de lei no artigo 2º, né? Ter ido posto para votar, ele já foi votado. A prefeitura municipal providenciará a colocação de praxe indicativo. Aí você tem que ter um WhatsApp e perguntar se você tem esse sistema, porque é para a nossa cidade. Você tem que perguntar, oi, como é que chama isso aqui? Que lugar que está aqui tudo? Então, mas isso nós estamos em caminhada, daqui um dia as gerações futuras vão lembrar, ah, mas aquela câmara da pandemia, da segunda pandemia, eles brigavam até para não ter nome de rua, hein? Era a nossa realidade. É a nossa realidade. É quando você estudou qual de postura que nós votamos, que era proibido carregar galinha no retrovisor, que era proibido colocar bexiga de salame em argolas que não fosse de cobre. Então foi aprovado. Tem vereadores que estão aqui, votaram em 2006 a revisão. É assim a história. Mas, senhor presidente, parabéns pela justa homenagem. E paternizar a memória dessa pessoa tão querida por todos de bom portão. Meu voto será favorável.
Obrigado, vereador. Em votação, projeto de lei CM017, denomina Gleicin Carretinha, da rua 3, do bairro residencial Boa Vista, deste município. Ademir Silva.
Sim.
Ana Paula.
Sim.
Diego Espino.
Sim.
Edson Souza.
Sim.
Eduardo Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Sim.
Josafá Anderson.
Sim.
Lohana França.
Sim.
Ney Burger.
Sim.
Rodson Zé Milton.
Sim.
Roger Viegas.
Sim.
Wesley Jarbas.
Sim.
Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis para o projeto de lei CM17. Que denomina Gleicin Carretinha, rua 3, do bairro residencial Boa Vista deste município. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM054, de 16/3/2021. Denomina Leslie de Alvarenga, a rua 6, do bairro residencial Lagoa Parque, neste município. Autor, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 088-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 089-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM054, que denomina Leles de Alvarenga, rua 6 do bairro residencial Lagoa Parque, desse município. Autoria, vereador Hilton de Aguiar.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador, autor Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, essa tarde hoje, pedindo aqui um nome de rua para o nosso amigo Leles, Carlos de Alvarenga, pessoal aqui do Rolimã BH Minas, Locomotiva Rolimã, Equipe Águia do BH, Equipe Sapolândia Rolimã BH, 99 Nova Lima, Caveirões do Asfalto Espírito Santo, Equipe RDN Rolimã Ribeirão das Neves, Equipe E-Petróleo Varginha, Equipe Corrida Maluca BH, Equipe Lobos do Rolimã Ouro Branco, Equipe LDR Rolimã BH, Papaléguas Rolimã Juiz de Fora, Equipe Escuderia do Rolimã Burro Limanzeiros, Rio de Janeiro, Equipe Riscando Asfalto Contagem,
Rolimã na Veia, Caratinga, SNAIC São Paulo, Rolimã das Gerais, Tribo do Rolimã, General Rolimã de BH, Rolimã São José da Lapa, Brutos do Rolimã Contagem, um Rolimã BH, Super Trem Rolimã de Contagem. Senhor Presidente, Leslie Carlos de Alvarenga, conhecido como Boiadeiro Brasileiro, nascido em Divinópolis, 24 de novembro de 1980, filho de Dona Irani Teixeira de Oliveira Alvarenga e Senhor Antônio Carlos de Alvarenga, irmão de Michele Alvarenga de Oliveira e Gisele de Alvarenga Oliveira. Leslie era casado com Sheila Cristina de Oliveira Alvarenga e pai de Letícia Carlos Alvarenga. Lelinho, também conhecido como Boiadeiro, era carinhosamente chamado pelos familiares e amigos também, como acabei de dizer, que tinha um codinome Boiadeiro. Devido a ser neto do muito conhecido Boiadeiro, fabricante de carrocerias no bairro Porto Velho, viveu parte de sua vida no bairro Porto Velho, onde morou, e também trabalhou na fábrica de seu avô, e parte de sua vida também no bairro Interlagos. Profissionalizou-se como torneiro mecânico. Lelinho foi um bom marido e um pai dedicado, e um amigo excepcional e amável à sua princesa Letícia. Era uma pessoa do bem, sempre disposta a ajudar em tudo e todos, sem medir esforço. Sempre proativo e nunca faltava um sorriso no rosto. Com todas as dificuldades e despesas do lar, ainda estava sempre a ajudar a casa da mãe, que vivia com as irmãs e sobrinho Alessandro Romano, pois perderam o pai ainda criança. Uma pessoa de muitos amigos e também sempre tentando ajudar a ponto se preocupar como se fosse pai desses. Era apaixonado pelas brincadeiras antigas, em especial o trole, carrinho de rolimã, onde ficou bem conhecido em grande parte do Brasil. Lelinho, vulgo Boiadeiro, partiu dessa vida fazendo uma das coisas que mais gostava, brincando e sorrindo em cima de um carrinho de rolimã, no dia 6 de maio de 2018. São essas as razões que nos motivam a apresentar o presente projeto de lei ordinária, que ouvido em plenário seja aprovado por essa casa, por saber que irá eternizar sua memória. Senhor Presidente, aos amigos, né? A família então do amigo Leslie, conhecido como Boiadeiro, foi uma pessoa assim que eu tive o prazer de conviver, de conhecer, de em tudo, daquilo das coisas boas que ele fez para a gente. Então aqui eu fico aqui hoje muito satisfeito de estar aqui hoje para poder conseguir esse pedido, né? Aqui vocês vereadores, para que possamos eternizá-lo com essa rua aqui no bairro Lagoa Parque. Inclusive, senhor presidente, é uma rua que a maioria das pessoas, dos nossos colegas, que quando aos domingos, domingo sim, domingo não, eles estão ali para poder divertir. Aí algumas pessoas questionam do carrinho de rolimã. Cada um, senhor presidente, tem um esporte que gosta. Uns gostam de andar de cavalo, uns gostam de andar de moto, uns gostam de tomar uma cerveja, uns gostam de pular de paraquedas. Cada um faz da vida aquilo que, né, que gosta. E nós, apreciadores aí do trolinho carrinho de rolimã, hoje aqui eu venho pedir aos novos vereadores para que possamos votar esse projeto, que é de suma importância para os apreciadores que gostam do carrinho de rolimã e para mim, para a família do Zé. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Em discussão, palavra Neide.
Parabéns ao meu amigo Hilton. Parabéns, a gente fica até assim um pouco emocionado. Lelinho Boiadeiro, amigo nosso também, o Taga Motos, que faz parte da equipe desse trolo, ficou assim, só fatalidade. Então, quero te parabenizar mais uma vez, porque homenagem mais do que justa, nosso voto vai ser sim. E parabéns, porque é igual você falou mesmo, morreu fazendo o que gosta, e cada um tem um gosto. E foi uma fatalidade, então quero parabenizá-lo pela essa bela homenagem, e vai ter meu voto sim, o voto do projeto vai ser sim.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, hoje está fazendo 35 meses da morte do Lelinho. Morou ali no Porto Velho, meu vizinho, sua família, família tradicional, que deve estar no livro, estou escrevendo do outro lado da ponte, que nós vamos lançar, estamos escrevendo para lançar na região sudeste, contando a história daquelas pessoas que fizeram o bairro. Eu queria pedir à Câmara para pegar o Hilton, o vereador autor, ele está com a camisa aqui hoje.
prole rasgando asfalto. Isso é homenagem. Ele estava com outra roupa, ele foi no plenarinho, no banheiro, tirou a roupa que ele estava. Isso é uma forma carinhosa, elegante. Talvez você está de casa, pode falar, mas o vereador no plenário com a camisa esportiva, não, é a camisa da equipe. Então o Hilton, ele veste a roupa da memória e veste a roupa do símbolo, né, para representar aqui o Lelinho nessa ausência. Está ali, ó, trole rasgando asfalto, trolinho, né? E é isso mesmo. O que faz a gente diferente dos outros animais é que um vê a árvore para fazer um poema, outro vê para fazer carvão, outro vê para fazer uma casa lá em cima, outro quer arrebentar ela, e cada um tem uma visão das coisas. Um anda longe para ver uma parte do futebol, outro conta uma história na pescaria que atolou, que e tinha muito mosquito, e outro gosta de um carrinho de rolimã. Mas muito bonito essa homenagem ao vereador Hilton. Conheci o Lelinho, conheço a mãe dele, minha vizinha, família honrada, e com toda certeza, né, essa justa homenagem que nós fazemos aqui hoje a um grande cidadão de Bonaportano. Meu voto será favorável, senhor presidente.
Palavra, gente.
Em discussão, palavra, vereador Ana Paula Quintino. Não? Vereador Diego Espino. A hora da farmácia na sequência.
Voto esse projeto com muita honra. Esse esporte que fez parte da minha infância. Eu fui criado numa cidade de menos de 9 mil habitantes. Esse esporte maravilhoso que tem a chance de unir todas as classes sociais em prol de um esporte que é para todos, que é o carrinho de rolimã. Então, eu queria falar aqui que eu vou votar com muita honra. E belo trabalho esse do Hilton de Aguiar, porque a gente merece eternizar o nome desse grande ícone do carrinho de rolimã em todo o Brasil.
Agora, farmácia.
Quero parabenizar o Hilton pela homenagem, Hilton. Você foi muito feliz nessa homenagem, porque o boiadeiro nos representa, né? Foi a nossa infância, em cima de um carrinho de rolimã, em cima da patinete. Então você está de parabéns pelo projeto. Eu vou ser favorável.
Em discussão. Em votação, projeto de lei ordinária CM054, que denomina Leslie de Alvarenga, Rua 6, do bairro Residencial Lagoa Parque, deste município. Vereador Ademir Silva.
Sim.
Ana Paula do Quintino.
Sim.
Diego Pino.
Sim.
Edson Souza.
Sim.
Eduardo Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Lohana França.
Sim.
Meiburg.
Sim.
Rodson Zé Milton.
Sim.
Roger Viegas.
Sim.
Wesley Jarbas.
Sim.
Zé Brás.
Sim.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei CM054, que denomina Leste de Alvarenga, Rua 6, bairro Residencial Lagoa Parque. Solicito o secretário
que
o
projeto.
Justificativo de voto? Ativo de voto, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, agradecer a todos os vereadores e a família Trolle Rasgando Asfalto. Agradece a todos. Muito obrigado.
Ana Paula Quintino, justificativo de voto.
Às vezes as pessoas ficam em casa e falam assim, nossa, mas esse negócio de iluminar na rua, isso aí é muito banal. Gente, na verdade não é banal não, isso é essencial. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui nessa casa, do vereador Edmar Máximo. Ele denominou uma praça quando ele era vereador, e a denominação da praça, ou seja, a identificação da praça, só chegou agora, através de um pedido nosso. Quando você escolhe um nome para denominar uma rua, é o endereço da pessoa. E quando você fala, Hilton, sobre o carrinho de rolimã, eu também conheço algumas pessoas ligadas ao rolimã, e assim, eu fiquei feliz de estar no Lagoa Parque, que eu sei que é o lugar que eles andam. Muito obrigada, senhor presidente, a sessão da palavra.
Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos na hora do dia, senhor presidente.
Senhores vereadores, minuto de silêncio. Quero pedir um minuto de silêncio para a dona Geralda e o Marquinho, a pedido do Neiburger, da Thaís Rafaela Rocha
pedido do vereador Eduardo Santos Júnior, ao Clésio Domingos, pedido do vereador Eduardo Santos Júnior, ao Adélio Assunção, tio do Eduardo Santos Júnior, a dona Marculina Rodrigues Carvalho Oliveira, pedido do Zé Brás, Raimunda Botelho Mendonça, mãe do vereador José Brás, do vereador Israel da Farmácia, desculpa Zé, Manuel Costa Felipe, pedido do Hilton Aguiar, Tim Mané, pedido do vereador Hilton Aguiar, Raimundo Celestino Ferreira Piola, pai da ex-vereadora Eliana Piola, Carlos Miguel Valente Marins, Dr. Valente, e também as 333 mil mortes do Brasil, as 25.713 de Minas Gerais e as 233 óbitos do município de Divinópolis. Os avisos finais, vereador Edson Souza, líder do governo, só uma consideraçãozinha, Vossa Excelência, e como presidente eu gostaria de pedir, como líder do governo, Vossa Excelência vem desempenhando um trabalho e hoje a Câmara Municipal necessita da voz do senhor para que nos forneça as informações sobre essa prorrogação do IPTU. As pessoas estão perguntando nos WhatsApp dos vereadores e até mesmo aqui na Câmara, nós não recebemos nenhum ofício, nenhum comunicado desse ato ainda. E sobre também a questão específica de que parece que houve um decreto, alguém publicou e depois retirou o decreto, colocou outro que prorroga ou não prorroga até 2022 ou não. Gostaria que Vossa Excelência pedisse ao Executivo Municipal que fizesse um comunicado a essa instituição, que é o segundo maior poder desse município, juntamente com o Executivo Municipal, depois Judiciário, depois Ministério Público, que nos mantém informados das decisões que eles estão acatando lá, principalmente através de decretos do qual o Legislativo não está sendo nem comunicado e muito menos avisado.
Palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, Vossa Excelência, quando fala, fala com muita firmeza, muita objetividade, com muita razão. Eu acho que toda questão tributária tem que ter autorização legislativa. Falho, melhor juízo. O calendário fiscal do Brasil, ele termina 31 de dezembro. O que eu sei, senhor presidente, é o que o senhor sabe. Estou sabendo também pela imprensa. Agora, o que eu sei, e tem uma certa lógica, só temporal, se vai em fevereiro, 3 meses, subentende-se que vai terminar dia 22 de dezembro. Você não pode jogar uma política fiscal para o ano seguinte. Agora, por decreto, eu assustei. Estou aqui no meu cantinho, como mineiro, olhando as coisas acontecendo. Eu não fui chamado para essa conversa. Estou sabendo, como o senhor está sabendo. Hoje nós vimos gente morrer de novo, gente que ressuscitou, gente que vive. Essa cidade já está de perna para o ar. Então não sei o que está acontecendo. Agora, vou procurar me informar. E uma coisa, eu quero fazer uma crítica aqui a Vossa Excelência. Vossa Excelência está parecendo um franciscano do século XXI, com a sua humildade. Eu não acho que o poder executivo é maior que o legislativo, e nem o legislativo maior que o judiciário, e o judiciário maior que o executivo. É um triângulo equilátero que todo olhar que você vê, tem que ver com a base do respeito. Nenhum poder é maior que o outro.
Aguardo o respeito da liderança da Vossa Excelência para trazer as informações para o Legislativo. Em nome de Deus, declaro encerrada a reunião ordinária da 17ª reunião ordinária, primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.